quem tá aí?
Estamos Silmar, Cardoso, Ronaldo, Marcelo e Caio Gomes.
Caio Gomes, você não devia estar trabalhando, não?
O Caio faz o próprio horário, cara.
São 10 horas da noite, Alexandre.
Ah, é, mais tarde aí, maluco. Coitado, é a gente que abusa do Caio, tem que ficar gravando de madrugada.
Pior que abusa. Outro dia nós levamos ele aqui até o amanhecer, cara.
Até amanhecer, assim, cara, eu preciso sair, já está amanhecendo.
Coitado, cara. Caio veste a camisa.
Veste.
É foda. E aí a gente chamou ele de maconheiro, cacete, né?
Vocês trolam ele, né? Verdade.
Então, mas pior que ontem eu tava conversando com alguém no Twitter, daí eu falei assim, ah, mas tá não sei o que, manteiga. Eu falei, eu adoro manteiga com ervas. Puta, pra quê?
Olá, classe! Lada, classe! Eu não consigo.
Até acordei.
Ah, chama o professor garotão hoje.
É, professor, já pensou chegar todo dia aí na secretaria?
Isso.
Joga o giz em todo mundo, pronto. Chamada em ordem alfabética, Bueller. Bueller.
Professor, até onde eu sei, ele ficou preso no universo espelho.
Caio Gomes.
Presente, professor Alexandre.
Carlos Cardoso.
Presente, passado e futuro.
Marco Gomes mandou jogar um giz em você. Estrela.
A estrela não veio, ela foi varrer a casa e começou a surgir vida.
Ai, somos todos poeira de estrelas.
Ai, meu Deus. Marcelo.
Presente, querido professor.
Ronaldo.
Presente, sorridente.
Silmar.
Presente e contente, professor Alexandre. Qual é o tema da aula de hoje?
Meus alunos, hoje nós vamos falar sobre Cosmos, a Space Time Odyssey. A renovação, um update fantástico do original de Carl Sagan e Andrew Young.
Bora lá então, professor. E aí, pessoal, aqui é Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E se somos todos poeira de estrelas, alguém, por favor, passa um espanador em Brasília.
Essa foi meio...
Você vai criar uma estrela de nêutrons em Brasília, passando essa vez.
De Gaspar, Santa Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E eu queria entender por que é Neil deGrasse Tyson e não Neil Carl Sagan.
Puta que aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Se você quiser fazer uma torta de maçã do zero, você tem que primeiro inventar o universo.
Isso é verdade.
Aqui é Cardoso do Meio Beat e torta de maçã eu prefiro delivery do McDonald's.
Caraca, que merda.
Aquela torta de maçã do McDonald's não é boa, não, cara.
Esse universo tá fadado ao Big Crunch.
Ah, esse tá ferrado.
Aqui é o Caio Gomes de Amsterdã e hoje a gente vai ouvir falar muito do Cleveland Brown.
My name is Cleveland Brown.
O Cano sempre faz sacanagem.
Não.
Aqui é o Ronaldo de São Paulo e eu concordo com o Dr. Tyson, Star Wars não tem nada de ciência.
Se espremer muito, muito, dá pra tirar um pouquinho de ciência.
Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
Science World Beat.
Ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, à sessão de recadinhos do SciCast. Bem-vinda, Estrela.
Olá.
Bem-vindo, Marcelo.
Olá.
O que vocês estão fazendo aqui, seus meliantes?
Acho que ia dar um fôlego no que o pessoal acabou de ouvir, né? Nessa entrada do SciCast.
É verdade.
Vocês vieram dar uma folga pros nossos ouvintes, é?
É, eles deixaram eles terminarem de catar o cérebro do teto.
Entendeu o que aconteceu, é?
É legal que o programa continue.
Sim, o programa está magnífico. Mas vamos hoje aos nossos recados. Por favor, Estrela, me ajude. Qual é o Twitter do SciCast?
O Twitter é twitter.com/SciCastPodcast.
E o Facebook, Marcelo?
facebook.com/SciCastPodcast.
E para quem preferir o bom e velho e-mail, contato@SciCast.com.br. Crianças, hoje temos um anunciante muito bacana. O nosso anunciante de hoje é o Grupo A Educação. Olha só que legal. Poxa,
tudo a ver com a gente.
Tudo a ver, sim, com a gente. Porque o Grupo A Educação, ele é um conglomerado de empresas que possui diversos selos editoriais com foco acadêmico e profissional. E ela não é um anunciante bacana pro SciCast, hein?
Poxa, é excelente. É um agregador de várias editoras na parte de educação, de ciência.
E tudo a ver com nossos ouvintes, hein?
Exatamente. Entre os nomes que fazem parte do Grupo A Educação estão a editora Bookman, a Artmed, a Penso e a McGraw-Hill, que trabalham com e-books e livros nas áreas de design, marketing, fotografia, TI, programação, história, filosofia, sociologia e diversas outras áreas.
Várias áreas.
Praticamente todas as áreas da educação. E é legal, sabe por quê? Porque os livros deles são todos livros, vamos dizer assim, livros referência, que são meio obrigatórios, assim, para quem vai estudar as áreas. Uhum. São adotados por muitos professores ao redor do Brasil, e são bem bacanas, né?
E para quem é mais old school, tem a versão física, e para quem já é mais moderninho, eles também têm os e-books, né? Aqui.
Exatamente. Papel e tesoura, digo. É, tem os livros de papel e os livros virtuais, né?
Quem nunca passou por isso de querer comprar um livro, até ele chegar em você, tu já perdeu aquela empolgação de ler.
Ah, eu não entro mais nessa.
Cara, que livro legal eu quero ler. Tu compra o e-book e já começa a ler.
30 dias demora o livro pra chegar aqui na minha casa. Eu compro, só compro os livros virtuais agora. E Estrela, tu deu uma olhada no site lá, o que livros bacanas você encontrou lá?
Então, eu achei legal porque ele tem de várias áreas, né? Então, não é só específico pra algum ou outro. Por exemplo, de fotografia, a gente tem o Olho do Fotógrafo, o Guia Gráfico, ou o novo Guia Completo de Fotografia Digital também. Também a gente tem de livros de design ou marketing.
O pessoal de humanas aí vai se amarrar, né? Tem design, tem marketing, livros bem bacanas. Inclusive, o pessoal de marketing tem autores muito conhecidos que são referência na área, como Kotler. O pessoal que é de marketing deve reconhecer só pelo nome, né? Muitos livros referência dele tem ali. E olha só, Estrela, você tá aprendendo a programar, né? Tem uns livros bem bacanas na área de TI e computação, como os livros de Java e livros de PHP, né?
Sim, eu tô vendo aqui, ó, tem Android como programar e Java para iniciantes.
É, isso aí, ó.
Eu posso ter os dois.
Para quem tá querendo aprender a programar para dispositivos móveis, né? É essencial ter uma boa bibliografia em mãos, né?
Sim. Ô, Marcelo, você quer um de estética?
Não, eu tô feliz como eu tô.
Não, mas é de filosofia isso.
Eu acho que legal que tem livros ali da parte de filosofia, que isso aqui era matérias que eu ia tomar café durante a faculdade. Então acho que eu tenho que pegar um pouco nessa área.
Então, Marcelo, não chore como Nietzsche e vá lá no site www.grupoa.com.br/SciCast e aproveitem todas essas promoções bacanas aí que o Grupo A preparou para os ouvintes do SciCast. Mas enfim, eles também trabalham com diversas iniciativas de serviços e tecnologias para a educação em todo o Brasil. E olha só que legal, o Grupo A e o SciCast prepararam uma promoção bem bacana. São 15% de desconto em todos os livros e e-books do site. É um hot site especial que o Grupo A fez especialmente para os ouvintes do SciCast. É www.grupoa.com.br/SciCast e lá vocês vão ter acesso a essa promoção, além dos 15% de desconto em compras acima de R$200, que incluam no mínimo um livro impresso. Todos os compradores recebem um kit Color Thinking de brinde.
O que vem nesse kit?
Tem uma eco bag pra pintar e um kit de canetas pra tecido.
O pessoal de humanas tem que comprar isso aqui.
O pessoal vai amar.
Excelente. Eu acho que eu vou comprar vários e-books, botar um livro físico só pra ganhar o kit.
Muito bom. Então vão lá todos vocês e confiram. A promoção é válida até o dia 6 de setembro.
Tem tempo.
Pra finalizar, o Grupo A mandou aqui pra gente um exemplar de um livro chamado Você Sabe Estudar?
Ah, que legal isso.
Olha só, esse livro ele é cheio de dicas para ensinar as pessoas a aprenderem a estudar e a aperfeiçoar os seus métodos de aprendizagem.
Como que faz pra pessoa ganhar esse livro?
Bom, nós vamos fazer uma ação aqui, os links vão estar aí no post, tem as regrinhas lá e vocês podem participar e ganhar esse livro. O resultado vai ser divulgado lá na edição número 100 do SciCast. Bacana,
aê,
né? Estamos quase chegando lá.
A gente pode participar do sorteio?
Né? Não, não pode.
Ah.
Familiares. A Malu, eu posso? Eu tenho o CPF da Malu, eu posso?
Não, não pode. Só os ouvintes do SciCast, sem parentesco com o SciCast.
Ah, tá. O Brian também é parente da Estrela. É o meu estágio.
Ferrou. É isso aí, então. Aproveitem lá o site especial que o Grupo A fez para vocês.
Enfim, vamos lá, o nosso programa de hoje. Acho que estão todos ansiosos para continuar ouvindo, né?
Sim.
Convidado especialíssimo hoje, o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, está aqui nos fazendo companhia para falar da série Cosmos do Neil deGrasse Tyson. Está bem bacana, o programa foi super divertido de gravar, também super emocionante. Compartilhamos as nossas experiências aí sobre a série, né? Aproveitem então, nos vemos lá no final na leitura de feedbacks e e-mails no mural de recados do SciCast. Um grande abraço para todos vocês, até depois da aula. Digam tchau para eles, pessoal.
Tchau para eles, pessoal.
Eita, nós.
Tchau, pessoal.
Um abraço. Então, gente, relembrando o SciCast do ano passado, esse ano a pergunta é a mesma. Qual é o seu episódio favorito da segunda temporada do Cosmos, o Cosmos do Neil deGrasse Tyson? Qual foi o episódio que mais marcou vocês?
O episódio assim, que me marcou de todos foi o episódio 4, né, O Céu Repleto de Fantasmas. Porque ele começa com aquela história do pai e do filho, né, andando na praia. O filho pergunta de ver fantasmas e tal, se era possível. Ele falou que sim, que a luz que as estrelas mandavam eram fantasmas, né? Então ele brinca, ele fala de buraco negro, de estrela, de espaço assim. Mas o principal ali pra mim, que me cativou logo do começo, foi a questão do pai e do filho, e os dois passeando e falando de ciência, e a partir dali tirando uma reflexão, né? E eu, como pai recente, essas loucuras acabam me pegando. Então, de todos os episódios, foi o que mais me pegou por causa desse ponto, que é um pai passando a ciência, não pra muita gente, mas pro filho dele, enquanto eles caminhavam pela praia.
Eu também gosto desse clima intimista, assim, de alguns episódios, sabe? O conhecimento sendo passado de pai pra filho, do professor pra aluno, sabe? Essas coisas, eu acho interessante.
Cara, eu gosto muito do 10º episódio, que é o sobre o Michael Faraday.
The Electric Boy, esse é o meu favorito também.
Esse é o meu episódio favorito, porque é...
E Faraday o cara?
Também. Também porque o Faraday o cara. Mas a trajetória da vida dele, cara. Da origem humilde dele. Do fato dele nunca ter recebido uma instrução formal, no sentido da palavra. Ele foi completamente autodidata. As descobertas que ele fez, os experimentos que ele fez, eram puramente através de experimentação e não teóricos. Ele não sabia escrever teorias, por exemplo.
Faraday é provavelmente o maior experimentalista que a história da ciência já teve, né?
Sim. Um dos mais, se não o mais... O maior experimentalista.
Um dos mais. É difícil você falar quem que foi o maior experimentalista que a gente já teve. Tem caras que fizeram coisas impressionantes. Mas com certeza é um cara que tá no top 3 dos maiores fácil, assim.
É verdade. Uhum. Caio?
Episódio 11, eu acho.
The Immortals. Os Imortais.
O The Immortals. Eu tenho cada vez mais ouvido um gosto particular por pensar em astrobiologia e origem da vida e quais são as condições que a gente tem que ter pra poder gerar a vida. E esse episódio fala bastante sobre isso.
Muito bom.
Algo que eu tenho pessoalmente desenvolvido interesse nos últimos tempos.
Olha, eu fico entre o 8 e o 9, mas eu acho que eu sou mais partidário do 9, porque eu gosto muito deles terem recuperado a história das mulheres cientistas.
É nesse episódio que tem aquela montagem lindíssima que o deGrasse, digamos assim, separa as camadas da Terra?
É nesse episódio.
Muito boa aquela parte que eles fazem em computação gráfica, né? E ele mostra as camadas de sedimento, né, Cardoso?
Ele é tão modesto ali.
Verdade.
Se bem que convenhamos, modéstia não é exatamente a palavra que define, porque ele ir pro comecinho do calendário cósmico, botar um óculos escuros pra presenciar o Big Bang foi muito...
Foi foda. Pô,
mas aquela parte foi maneira, aquela parte, pô.
A parte mais me incomoda nele é a parte que ele tá viajando lá, pô. Eu acho que pela Europa, né? Pela Lua. E daí ele vê uma sombra passando embaixo da galera. Será que aquilo é um ser de outro planeta e não sei o quê? E ele não volta, assim, pô, volta lá, cara, vai atrás. Como assim? Tu deixou passar? Eu vi também.
Com uma espaçonave da imaginação na mão e o cara fica se enrolando.
Cara. Quando o Cardoso, no primeiro código, tinha dito que é a do navegador, né? Do voo do navegador, a nave dele.
Ah, completamente. É completamente inspirada no filme.
Meu episódio favorito também é o mesmo do Ronaldo, né? O The Electric Boy. Inclusive, eu fiz uma apresentação sobre o Faraday e sobre a eletricidade para crianças de 7 anos, que a minha filha, de alguma forma, ela e os amigos resolveram fazer um clube de ciências, sem ninguém falar para eles que deveriam fazer. Aí apareceu que eles, em 6 amiguinhos, fizeram o tal do Clube da Ciência. E assim, o que um Clube da Ciência faz? Eles não sabem, óbvio, né? E aí eu falei pra eles, então a gente vai mesmo meio que tutoriar
pegar eles, né? Eu e minha esposa resolvemos pegar essa bronca aí. E daí a gente faz, assim, uma vez por mês, uma apresentação sobre alguma figura da ciência, sobre algum invento, sobre alguma coisa. E o primeiro foi, eu falei sobre o Faraday, bem simples, até usei aquelas imagens em animação tradicional que tem no Cosmos, né? Como guia. Contei um pouquinho da historinha bem simples, assim, do Faraday, e aí depois nós fizemos um motor, aquele motorzinho com pilha e cobre, que você faz com clipe e tal, e fizemos eles fazer também o motor, foi bem bacana. E assim, além desse componente bacana, né, de você poder mostrar os experimentos, e tem isso de falar sobre uma pessoa tão, com uma história de vida tão interessante quanto foi o Faraday, né?
Toda criança nasce cientista, né?
Cara, puta, são tantos episódios. Eu acho que eu gosto muito do primeiro, porque é a nova, é o contato novo com toda a revisão, com os efeitos especiais, com o Neil, que eu já, sabe, que assim, muita gente passou a conhecer ele depois do Cosmos, mas eu que já conhecia, ver como ele se encaixou bem, como ele fala bem, como o cara carrega o legado do Carl Sagan.
Sim, ao mesmo tempo que nesse episódio ele traz de volta aquela sensação nostálgica de quem viu o primeiro Cosmos, né?
É, então, assim, o primeiro episódio foi tipo assim, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei assim, eu tava com muita expectativa, sabe, já, desde que anunciaram que ia rolar. E aí, quando eu vi o primeiro episódio, a sensação foi tipo, caraca, eles acertaram, conseguiram, entendeu? Era isso. É isso.
É verdade. É isso, entendeu? E rolou aquela lágrima no final, né?
Porra, muito, fiquei muito emocionado com o primeiro episódio, sério mesmo.
Aquela parte no final do primeiro episódio
é do caralho. Então, eu acho que eu gosto de muitos por razões diferentes, mas o primeiro, ele teve uma conexão emocionante, assim, uma coisa... Teve uma conexão emocional, assim, uma vontade, uma lagriminha, assim, ó, que legal.
Vivi pra ver isso, né?
Muito legal.
Fora o alívio, porque ninguém sabia o que o Seth MacFarlane ia fazer ali, né?
Né?
O cosmos é tudo que existe, ou que já existiu, ou que sempre existirá.
Há uma geração, Carl Sagan lançou milhões de nós em uma grande aventura. A exploração do universo revelada pela ciência.
Hoje, Neil deGrasse Tyson quer continuar e estender essa aventura, guiando e inspirando as novas gerações em busca da verdade.
Mas para fazer essa jornada, precisamos de imaginação. Mas não apenas imaginação, pois a realidade da natureza é muito mais assombrosa do que qualquer coisa que possamos imaginar.
Essa aventura apenas se tornou possível devido a gerações de exploradores que aderiram estritamente a algumas regras simples.
Testar ideias através de experiências e observações.
Continuar a desenvolver aquelas que passarem nos testes e rejeitar as que fracassarem.
Seguir as pistas aonde quer que as evidências o levem.
E questionar tudo.
Se aceitar esses termos, o cosmos é seu.
Está na hora de viajarmos de novo.
Vamos começar uma jornada que nos levará do infinitésimo ao infinito. Da aurora do tempo ao futuro distante. Vamos explorar galáxias, sóis e mundos. Surfar as ondas de gravidade do espaço-tempo. Encontrar seres que vivem no fogo e no gelo. Explorar os planetas de estrelas que nunca morrem. Descobrir átomos tão maciços quanto sóis e universos menores que átomos. Cosmos também é uma história a nosso respeito. É a saga de como bandos itinerantes de caçadores e coletores encontraram seu caminho para as estrelas. É uma aventura com muitos heróis.
Em 1980, tivemos, pelas mãos de Carl Sagan e Andrew Yan, a sua esposa, a primeira série Cosmos pela PBS. Tivemos 13 episódios. Depois da passagem do Carl Sagan, né, que nos abandonou devido aos problemas de saúde.
Se uniu ao Cosmos.
Se uniu ao Cosmos, voltou a ser Poeira Estelar, né? Uhum. E agora tivemos, o ano passado, finalmente, a continuação dessa série. A Andrew Yan voltando a ser a produtora, com Neil deGrasse Tyson como apresentador. E então temos essa nova série, novamente com 13 episódios, né? E produção realizada pelo Seth MacFarlane, o mesmo criador da animação Family Guy, né? Uma grande surpresa, né?
É, deixou todo mundo de cabelo em pé quando anunciaram da primeira vez, né?
Exatamente.
Assim, como assim?
Mas não é?
Não, é assim, eu entendo, porque você associa o Seth MacFarlane à galhofa total do descontrolada do Family Guy.
Ainda mais quando você lembra daquele episódio do Family Guy, da versão do Cosmos pra Redneck.
Sim! Mas a lembrança desse episódio foi o que me deixou tranquilo. Porque, assim, só alguém que entende profundamente o que é Cosmos poderia fazer aquela piada.
Sim, com certeza.
Aquele Cosmos editado para Rednecks, né? Então, tipo assim, antes de ler qualquer coisa sobre a participação dele na série, eu pensei, será que esse cara... Fiquei me imaginando, se eu pudesse estar no lugar dele, produzir uma série dessas, série, apesar de o Jovem Nerd ser sabe, o que eu tenho apresentado pro público, ser, sabe, humor, essas coisas, se eu pudesse botar as mãos nisso, eu botaria. Então, vou ver que essa é a forma como que ele entrou nesse projeto, né? E foi de fato, porque ele foi o cara que apresentou a Andrew Yan e a produção a Fox. Eles precisavam de alguém que encarasse o desafio e estavam sendo negados, pelo que vi ela falando em entrevista, estava sendo muito difícil convencer as pessoas a trazerem isso. E o Seth, que é um cara que tem um excelente networking dentro da Fox.
Tem voz ativa, sim.
Ele levou os caras, encantou todo mundo com a ideia. E ele foi o cara que sugeriu que os flashbacks sobre os cientistas do passado fossem feitos com animação. Eu achei muito maneiro. Foi o input dele. Obviamente, ele falou assim, a gente tem que fazer algo entre... Que não seja Disney, mas não seja... Não seja, sabe, super infantil, uhum. Mas que não seja...
Mega animação computadorizada.
Assim, nós temos que descobrir uma animação que passa seriedade e interesse pra pessoa, pra que ninguém fale assim, ah, não, entrou animação aí, programa infantil. Não é, né? E realmente os caras conseguiram descobrir um estilo fantástico.
Ficaram muito lindas as animações. Logo que você tem a primeira, no primeiro episódio tem a animação do Giordano Bruno. Fica lindíssimo, te envolve o tempo todo naquilo, né?
Ah, fantástico, fantástico. E pra ele falou assim, em termos de produção... Foi agradável, porque a animação você consegue fazer mais com menos, né? Porque no Cosmos original, todas essas referências eram filmadas, né? Então o cara tinha que fazer um set da Renascença italiana pra fazer os caras, entendeu? Fazer tudo um... Você tem que criar, sabe, todo um universo que não existe, você tem que criar insetos pra fazer as filmagens. E ali, com animação não, o cara pode fazer basicamente o que ele quiser e funciona muito bem. Nossa, funcionou assim, super didático, sem ser bobo, sem ser infantil.
Hoje em dia, fazer aquelas sequências todas em live action, primeiro, ia custar uma fortuna. Segundo... Eles iam querer fazer tudo em chroma key. E aí ia ficar falso.
Ia ficar bem esquisito mesmo.
Não ia ficar bom, mas é verdade.
Mas fácil colocar tudo na mesma identidade, ficou bem legal.
Eu não conhecia essa faceta produtor do set, sabe? Mas depois, claro, que você vê a coisa pronta, é fácil de acreditar na visão que ele tinha. Tem umas entrevistas, inclusive, dele e da Anne nos extras dos Blu-rays, em que ele fala do envolvimento dele com a série original e do respeito que ele tinha pelo próprio Sagan, né? E a gente vê ali que realmente não tinha como dar errado, sabe? A primeira coisa é o respeito e o carinho que a pessoa tinha pela série original já.
Sim, sim.
Já aparece naquilo, né?
Mas é comum você ter humorista, gente altamente envolvida com humor, que também tem projetos que não tem absolutamente nada de engraçado. Um exemplo, o produtor que tocou o Homem-Elefante, o filme O Homem-Elefante, foi Mel Brooks. Não tem absolutamente nada de comédia. O último show do Rafinha Bastos também não tem nada.
Absolutamente. Não, e falando no MacFarlane, ele era um apaixonado pelo trabalho do Carl Sagan e tudo mais. Foi ele que resgatou um monte de material do Sagan e ajudou a formar o museu agora que está aberto para visitação pública com cartas... documentos e um monte de coisa.
Aliás, a inauguração e a homenagem que foi feita ao Sagan nesse museu também aparece nos extras dos DVDs. É bem bacana.
Ah, se eu convenhamos, o Seth MacFarlane é um nerd no armário imenso, né?
Nem sei se ele fica no armário.
É, ele é mega nerd, cara. Com certeza.
E o Tyson, gente? O que vocês acharam da escolha do Tyson? Não tinha como ser outra pessoa, né?
Não, definitivamente não.
Não tinha como ser. O Bill Nye é legal, mas ele é muito histriônico.
É, também acho. Ele é bem performático, né, cara? Muito... Quer dizer, ele começa a fazer aquelas piadas, aquelas tiradas dele e tira um pouco da seriedade, né? A gente precisa de alguém que saiba, digamos assim, adicionar doses de humor, mas que saiba manter a sobriedade, né? O Tyson é bom nisso.
Então, pra você ver, primeiro, era essencial que fosse alguém de ciência, sabe? Não bastava colocar o Morgan Freeman, sabe? Porque o interessante é você ter o aval da pessoa que sabe estar falando, porque faz parte da realidade dela, né? E não só um apresentador. Então, isso estava muito bem estabelecido com o Carl Sagan. E o problema é o seguinte, no meio da ciência, pelo que eu percebo, é muito difícil você achar gente que sabe falar com gente.
Sim.
Qualquer pessoa que seguiu carreira científica, eu tenho certeza que tem uma lista enorme de professores que simplesmente...
Não dava pra coisa.
Cara, ok, eu entendo que você sabe o que você tá falando, mas você não sabe me falar isso.
Na verdade, a pessoa sabe o que ela tá falando, mas ela não sabe comunicar, né?
É, exatamente.
Imagina o Feynman apresentando o Cosmos.
O Feynman seria fantástico.
Mas ele era muito técnico.
Não. Não, o Feynman é um cara que sabia falar com qualquer pessoa.
Você acha que ele seria uma... que se adequaria ao formato popular?
Procura os vídeos dele, ele tem um monte de vídeos populares que são muito legais.
As escolhas são pequenas, entendeu? E certamente eles queriam alguém de credibilidade, senão eles botavam o Michio Kaku aí...
Puta que pariu, não fala desse japa, filho.
Já pensou que pesadelo o Cosmos apresentando?
Caramba, cara.
É uma tragédia.
Então chegamos em Europa, onde provavelmente há uma raça de alienígenas com uma base debaixo desse oceano de gelo, espionando a Terra. Pô, ele surtou, cara. Ele surtou depois de velho.
Então, pois é. Então, quer dizer, então é difícil achar alguém que sabe falar bem, que tenha muita credibilidade na área dele. E, cara, era ele, era o Neil. Ele, assim, acontece isso uma vez a cada geração. Ou então, em algumas gerações, a gente tá num combo, entendeu? Porque, cara, é muito difícil você encontrar isso. O Carl Sagan, além de astrônomo, ele era um poeta, cara. O cara sabia colocar as palavras certas e se comunicar da forma certa. E tinha o carisma pra falar, não só escrever, mas pra falar.
Uma das grandes diferenças, na verdade, que eu esperava e que, na verdade, me preocupava um pouco é que o Sagan, ele falava de uma forma que parecia que ele estava te pegando na mão, assim, e tratando com carinho aquela explicação que ele estava dando, ia devagar e deixando você processar aquela informação e tal. E eu ficava assim, puta, será que o Tyson não vai soar como se ele estivesse me passando um sermão, sabe?
Não, mas se você já viu qualquer palestra dele, você sabe que ele faz piada, ele é bem amigável, né, cara?
Ele era, antes de ser conhecido como físico, como astrônomo, ele era um meme, gente.
É, já foi meme. Verdade. E outra, que a gente deu muita sorte, na mesma geração, dois cientistas da mesma competência que sabem falar com o público. Então, pô, depois o Carl Sagan era ele mesmo, né, cara?
O mais legal, assim, da aparência dele, do visual dele, o primeiro episódio que eu tava assistindo, a minha esposa perguntou, ah, mas esse Cosmos é antigo? Ele, não, é novo, saiu agora. Tá, mas e esse cabelo e esse bigode? O visual dele é o visual...
Anos 80, agressivo, né, cara?
É, tu relembra, pô, não, Cosmos é dos anos 80.
Juntado esse time, então, né, dos produtores e do apresentador, faltava um elemento aí muito importante que também estava presente no primeiro Cosmos, que era a trilha sonora, o som, né? Aquela trilha maravilhosa fazia a gente ficar emocionado, e eles foram buscar aí alguém do ramo, Alan Silvestri, convidaram, aliás, para fazer só a música introdutória, né? Só a música tema.
Caraca, foda. Isso é foda.
Sim.
Não, e isso mostra quanto que eles eram malucos, né, cara? Porque, tipo, ah, senhor Silvestri, a gente precisa de você para nossa série, mas a gente só quer só música tema, sabe? Pô!
Mas aí é que tá, parece que a coisa, ela compete pra ir pro lado certo, né? E ele falou, não vou fazer não, só vou fazer tudo.
É, o Alan Silvestre é um excelente compositor, e a sombra era grande porque o Vangelis fez algo excepcional pro Cosmos original. Eu tenho um amigo que eu respeito muito, que é um cara muito foda, e ele odeia Vangelis, então eu sei que é questão de gosto, mas eu gosto muito de tudo que o Vangelis faz, embora seja datado pra cacete, né?
Sim. Muito daquela época New Age, né, cara?
New Age, sintetizador.
Olha, eu não considero o Vangelis muito datado, porque eu lembro do Jean-Michel Jarre.
É, verdade. Tem ele e tem o Alan Parsons, né, cara?
Mas então, assim, como atualizar isso? E porra, e o Alan Silvestre, o cara compositor de trilhas sonoras fodas, De Volta ao Futuro, O Predador, ele trabalhou direto com o Robert Zemeckis, né, cara?
Forrest Gump.
Force Gump, exatamente. Todos os Robert Zemeckis ele fez.
Marcante pra caramba.
E, por causa do Robert Zemeckis, essa parceria no Contato, né? Contato, filme baseado no livro homônimo do Carl Sagan, que foi tracionada também fantástica. Eu tenho um CDzinho que eu comprei na época, acho que 95, alguma coisa assim, até hoje. E, pô, faz sentido. Esse cara tá envolvido com o legado do Carl Sagan. E ele sabe o que fazer exatamente nessa parte científica. E a parte emocional. Porque não é só ser científico, né? Senão você acaba sendo chato. Você tem que trazer as pessoas para justamente criarem esse wonder, né? Que eles falam que tem que ser uma série que seja bem pesada em questão de ciência, bem acurada, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um deslumbramento, né? Ela tem que ter um fator de maravilha. Veja que se conecte emocionalmente com isso.
Eu acho que o que mais eles acertaram nessa questão de conectar o espectador foi exatamente contar a história de pessoas envolvidas com a ciência, né? De cientistas, né?
Sim, isso faz parte do discurso inicial, do discurso core, núcleo do Cosmos, né? Tá no livro isso. Assim. Eu li o livro quando eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Ah, tijolão.
Quando ainda era o jovem nerd.
Jovem, exatamente. Muito difícil, porque a edição brasileira que eu tinha era fonte sem serifa. E fonte texto corrido com fonte sem serifa é uma loucura de ler, cara. É cansativo pra caralho. Mas você vê, a maneira genial do Carl Sagan fazer você se apaixonar pelas descobertas científicas é humanizar as descobertas científicas. A melhor forma foi contar a história dos caras que descobriram, que avançaram o conhecimento da humanidade. Como é que aconteceu isso? Porque você se conecta com uma pessoa. É tão fácil dizer que os elétrons giram em torno do núcleo atômico e tal, não sei o quê. O peso nuclear, o elemento mais abundante do universo é o hidrogênio e tal. Tipo assim, ok, mas isso começa a ficar chato rápido, né? Agora você pega a história de uma pessoa e conta como que ela descobriu isso.
Entrelaça a informação ali no meio, né?
Exato, você cria um laço emocional com aquilo, você... Caraca, que fantástico, como foda. Então, isso já foi a pegada genial que estava desde o livro original e eles já aproveitaram muito bem na nova série.
Completado esse trabalho, né? Tivemos ainda um ótimo trabalho de distribuição que foi feito pela Fox e pela National Geographic. Em 220 canais, 125 países tiveram a honra aí de receber a série, né?
E mais do que países, canais. Eu nunca vi isso antes. É. Eles passaram o primeiro episódio em uma porrada de canais. Passou até no canal do Chapéu.
No Brasil, acho que quando estreou ao menos na National Geographic e na Fox, né? Nos dois canais passou.
É, só não passou em HD.
A distribuição no Brasil foi meio sofrida mesmo. Até a questão da dublagem no Brasil sofreu muito.
Botaram o cara do Trato Feito pra dublar o Tyson.
Nossa, nem vi.
Ficou horrível.
Não, né? Perdeu não, nada. Não,
realmente, assim, digno de nota, mas pelo lado negativo, né?
E agora tá na Netflix também, né?
É, um ano depois, agora não tem desculpa pra não ver, tá na Netflix.
Exatamente.
Esta é a agenda de Carl Sagan, de 1975. Quem era eu naquela época? Um rapaz de 17 anos do Bronx, com sonhos de virar cientista. E, de alguma forma, o astrônomo mais famoso do mundo encontrou tempo para me convidar a Ítaca, ao norte de Nova York, para passar um sábado com ele. Me lembro daquele dia frio como se fosse ontem. Ele me encontrou na parada de ônibus e me mostrou seu laboratório na Universidade de Cornell. Carl se esticou para pegar algo e autografou esse livro para mim. para Neil, um futuro astrônomo, Carl. No fim do dia, me levou de carro para o ponto de ônibus. Estava nevando muito. Ele anotou o telefone de sua casa num pedaço de papel e disse: se o ônibus não conseguir passar, me ligue e passe a noite na minha casa com a minha família. Eu sabia que queria ser cientista, mas naquela tarde, aprendi com Carl o tipo de pessoa que eu queria ser.
Tyson nasceu em Nova York, né? Ele é astrofísico. Ele descobriu o amor dele pelas estrelas quando ele era muito novo ainda. Ele frequentou a Bronx High School of Science de 72 a 76. A ênfase dele foi, né, em astrofísica. Isso eu acho muito bizarro, ele ter sido capitão da equipe de wrestling, né, do colégio dele. Fico imaginando ele com aquela roupinha colada, se agarrando com outras pessoas, mas...
Como é que não existe nenhuma foto dessa circulando, né, cara?
Existe, existe. Pior é que existe. Existe, eu já vi. Alguém tem que, tinha que dar a chamada pra ele, cara. O jock ou nerd, se decide, um dos dois.
É aquela fase da vida que ele tava realmente indeciso, né? Mas ao mesmo tempo ele foi o redator-chefe da Physical Science Journal, né, da escola. Então ele tava realmente dos dois lados. É, ele, quando muito novo, ele fez uma visita ao...
Hayden Planetarium, que hoje, inclusive, ele é o diretor.
Diretor científico.
É, o Hayden Planetarium fica no American Museum of Natural History, lá em Nova York. É, eu acabei de ir lá. É, eu já fui algumas vezes no Hayden Planetarium, sempre com uma apresentação diferente. E a apresentação que tá tendo lá desde 2013, se eu não me engano, é um filme narrado por ele, chamado Dark Universe.
Eu vi o The Dark Universe no primeiro dia que ele entrou em exibição.
Putz, maneiríssimo.
Eu tava em Nova York no dia que foi, eu vi da primeira sessão do Dark Universe.
Putz, excelente. Então, se você vai a Nova York, cara, não deixe de ir no Hayden Planetarium. Você tem que comprar o ingresso separado. É lá no Museu de História Natural americano. Tem que comprar o ingresso separado pra você ver o Dark Universe. E tem horário e tal, não sei o quê. É muito legal, é parecido com o último capítulo do Cosmos, onde ele fala sobre matéria escura, energia escura e o que que existe. A impressão que você tem é tipo assim, a gente tava começando a entender o universo e de repente a gente descobriu essas coisas e a gente não entende porra nenhuma que tá acontecendo. E eu achei fantástico porque pela primeira vez eu consegui visualizar uma coisa que eu não conseguia, que era esse conceito de que aonde nós estamos no universo. E aí eu sempre lia, nós estamos, sob nossa ótica, no centro. Eu falei, mas como? Porque na verdade não existe centro do universo. Eu falei, mas como não existe centro? Você vê, imagina uma explosão, aí você imagina que ela se espalha e que o centro continua lá. Só que você olha pra trás e você vê o centro se afastando. Não, não. E aí esse filme conseguiu mostrar visualmente como, sobre a ótica de cada um, se tiver um cara no planeta lá em Alpha Centauri, lá sei lá onde, a 300 mil anos-luz, a 1 milhão de anos-luz daqui, todos vão ter a mesma ótica, observar o universo, eles vão ver todo mundo se afastando dele. Todo. Então parece que ele é o centro. Não importa onde você esteja, tá todo mundo se afastando de todo mundo. Então por isso que ele diz que não tem... Eu consegui pelo menos visualizar isso vendo Dark Universe lá no museu. Então não deixe de ir no Hayden Planetarium se você estiver em Nova York.
Essa é a primeira vez que eu participo do Momento Monóculo. Eu tô bem feliz.
Momento Monóculo. Se estiver em Nova York, vamos.
Muito babaca.
Então, continuando ali, o Tyson, ele se formou então em Harvard, né? Ele teve... O doutorado dele foi na Universidade de Columbia.
Vamos aproveitar e falar agora, porque você tá pulando uma parte importante da história dele, né? Que foi exatamente quando ele visitou o Sagan, né?
Eu pensei que você ia falar do dia que ele começou a deixar crescer o bigode, mas eu falo.
Essa parte, inclusive, aparece no primeiro episódio, né, da nova série. E ele conta que ele foi então... Estava decidindo qual curso superior iria fazer, né? Foi visitar algumas universidades, das quais a Cornell, né? Ele foi visitar e foi recebido pelo próprio Sagan, né? E foi passear por lá e tal, e recebeu o carinho e a atenção do Sagan naquela época, né?
É, achei legal que eles remontaram um pouco dessa cena dele levando ele no ponto de ônibus, nevando.
Sim.
E no Cosmos eles remontaram um pouco essa cena que eu já tinha lido sobre, achei legal esse encontro, né?
E nem assim o ingrato foi fazer aula em Cornell.
Ele escreveu uma carta depois, dizendo que ele estava indo para Harvard, que inclusive está no museu também do Carl Sagan, a carta do Tyson.
O Tyson deve estar treinando novas crianças para um dia terceira temporada, né?
Tomara!
E não é brincadeira, porque lá no American Museum of Natural History existe um programa que é chamado Noite no Museu, onde as crianças passam a noite e lá no museu eles aprendem coisas. Se os cientistas que cuidam, que são os diretores, estão lá, eles dão palestras. Então você pode ver que eles estão realmente preparando o futuro apresentador da terceira temporada do Cosmos.
Você sabe onde eles dormem?
Eles dormem no meio do museu, né?
É, no meio do museu.
O problema é que corre o risco do Ben Stiller aparecer, né?
Mas sério, sabe onde eles dormem? Embaixo do mega display da Baleia Azul, que é um monstro gigantesco em tamanho real que fica pendurado no teto. Eu não teria coragem de
Mas você imagina a criançada, cara, 9, 10 anos, isso aí deve ser uma festa, deve ser uma experiência.
Claro, deve ser do caralho, com certeza. Cara.
Não, eu sonho, imagina. Não, acho que a gente morando no Brasil, a gente nunca teve a chance de fazer isso.
É verdade. A minha filha fica empolgada quando ela vai dormir na escola, cara, que eles fazem um monte de atividades ali na escola mesmo. Imagina só um museu, cara. Deve ser sensacional.
Mais uma vez, se vocês estiverem em Nova York.
Muito bem, agora, no primeiro episódio, quando o Tyson pega o livro lá, né?
Tem
o
diário,
o diário.
O diário do Sagan.
Que tem a parte que o Sagan escreve sobre isso no diário dele, do encontro que ele teve com o estudante, né? Com a visita e tal. Aquela parte ali é sensacional, cara. É muito emocionante.
Você vê que até a música muda, né, cara? Silvestre, de novo, né, cara? Fazendo as magias dele. É muito legal, cara. Ali, ele ressalta, que nem ele mesmo afirma, que eu já sabia que carreira que eu queria seguir, mas naquele dia eu entendi que tipo de homem que eu queria ser, a pessoa que eu queria ser, que foi o Sagan que ensinou pra ele. E a tua atenção, o carinho que ele desprendeu a ele naquele dia, de ter passado com ele por toda a Cornell, de ter levado ali no ponto, preocupado com ele, de quando ele estava voltando pra casa, isso tudo contou muito pra formação do Tyson.
E sabe o que eu mais aprendi com esses dois caras? Principalmente eles dois, que eu vejo muito material deles, assim, não só li livros do Sagan, mas como, assim, eu sempre tô procurando, às vezes eu vejo a palestra inteira, de uma hora e meia, de duas horas do Tyson, porque é muito bom ouvir o cara falar, porque você entende que é possível você ser cético sem ser arrogante, entendeu? E como o Sagan, acho que ele era um pouco mais emotivo em certos aspectos ligados à religião, escreveu um livro inteiro sobre isso, né?
Sim.
Mas o Tyson, assim, enfim, os dois, eles são muito pacíficos na hora de debater essas ideias, né? Tipo, eu vi o Sagan numa entrevista de rádio falando com um criacionista, sabe, com uma paciência que eu jamais teria.
É verdade.
Tem uma hora que o locutor do rádio quer cortar o cara, fala assim, olha, ele não quer conversar, eu vou cortar. Aí o Sagan fala assim, não, peraí, deixa eu só argumentar aqui um negócio. Então, assim, esses caras não só me ensinaram eu fico querendo aprender cada vez mais, até a paciência de poder argumentar com lógica e razão. Você não precisa gritar, entendeu? Se você tem a lógica e a razão ao seu lado, você não precisa gritar. Sim. Entendeu? Você só precisa identificar se você está tendo um diálogo ou se não existe forma de você estabelecer um diálogo de razão, entendeu? Se a pessoa não quer te escutar e não quer mudar de ideia ou qualquer coisa, você realmente não tem o que conversar. Então, menos um motivo ainda pra você ficar puto, ou ficar alterado, ou qualquer coisa assim. Ou ser arrogante, entendeu?
Ou seja, não seja um Richard Dawkins.
Então, o Richard Dawkins é o cara que não tem saco nenhum pra isso, né?
Não. E ele deixa isso muito claro, né? Inclusive nos livros dele. Agora, essa discussão entre ciência e religião, né? Muita gente coloca ela sempre em contradição, né? Ela, na verdade, é muito assertiva, porque não há por que uma coisa ser contraponto da outra, sabe? Se a pessoa tem uma fé, ou não tem por que você privar ela daquilo, sabe? A pessoa pode ter os seus pontos de fé e tal. O que muitas vezes as pessoas, talvez elas não entendem, que é aí que tem que entrar a paciência pra tentar esse diálogo, é que a gente não pode usar a fé enquanto estuda a ciência, a gente não pode usar a fé pra preencher as lacunas da falta de conhecimento científico, entende? Ah, a gente domina 99% disso, dessa tecnologia. A gente sabe como 99% disso aqui funciona. 1% é Deus. Uhum. Entende? Então, quando você mistura, é que cria o problema. Então, se você separar uma coisa da outra, fica muito fácil de conviver com ambas, né?
Não é questão de você dizer assim, não, não pode ser Deus esse 1%, porque eu não quero acreditar em Deus. Não é isso.
É, só o que a gente não sabe, né? Só...
Se o cientista preencher o 1% com Deus, ele para de procurar uma resposta.
Exatamente.
Ele tá tirando a possibilidade de experimentação nisso.
Pra você entender isso, é só você olhar pro passado e entender as lacunas, as porcentagens de conhecimento que a gente não tinha sobre o universo, sobre o mundo natural e que a gente hoje tem. Cometa. A gente não sabia o que era cometa. Todo mundo atribuía sinais de catástrofes, etc. Se a gente, como um corpo de conhecimento de ciência, falasse, ah, não, então um cometa, na verdade, é um sinal mesmo de catástrofe, a gente jamais ia querer entender o que era. É só uma pedra que está passeando pelo sistema solar. Entendeu?
É só você ver as milhares, milhões de pessoas que morreram durante centenas de gerações em doentes ou depois de parto ou depois de problemas simples de saúde, e todo mundo falava, não, mas os deuses quiseram assim, não, essa foi a vontade de Deus. E subitamente alguém descobriu que se você lavar as mãos e se desinfectar no hospital antes de operar um paciente e manter uma qualidade de asepsia grande dentro do hospital, de repente aquelas mortes que Deus queria assim caem em 90%.
Exato, exatamente. Pois
é. Eu acho que dá pra separar bem o ceticismo da fé, contanto que a gente mantenha a perspectiva de que são ambas coisas que tem que ser encaradas de maneira diferente, né?
São aspectos diferentes da sua vida. O Pirula que falou isso outro dia, que num certo podcast aí, que quando você tá fazendo ciência, você tem que fazer o que ele fala que é o ateísmo metodológico. Eu tenho que assumir que enquanto eu tô fazendo, olhando aquele olhar, eu vou ignorar minhas críticas, as minhas visões pessoais e vou analisar aquilo com o máximo de rigor possível. Isso não implica que eu deixo de acreditar.
E você tem as ferramentas da ciência para isso. A ferramenta da ciência para isso é o método científico, né? Enquanto você está fazendo ciência, você usa o método científico.
Você sabe que a Igreja Católica tem esses caras, né? Que são os que investigam os milagres. Quando você tem qualquer candidato a santo e tal, os caras vão...
É a congregação para a causa dos santos.
Isso, e eles fazem... Tipo assim, eu não conheço a extensão do método científico.
São os céticos da igreja, né?
Eu não conheço a extensão do método científico deles. Porque, em certos casos, eles dizem, realmente foi um milagre.
Mas eu acredito que seja alguma coisa no seguinte sentido. Eles, se dá pra explicar com um enfoque científico, um enfoque de coisas que dá pra explicar pela experimentação, ok, não foi milagre. Se eles vão até um ponto em que eles aplicaram todas as técnicas de investigação e análise e mesmo assim não conseguem explicar, opa, tem algo aqui que não foi explicado pela ciência nem pela razão. Então, talvez isso seja um milagre.
O caso pra ser aprovado como milagre, ele não pode ter nenhum tipo de explicação, digamos assim, pela ciência ou pela medicina. Eles passam por, quer dizer, até onde eu sei, eles passam por um critério de avaliação bem rigoroso, e se eles não conseguem explicar, eles dão o primeiro passo, que seria a beatificação, e posteriormente uma canonização.
O Carl Sagan falava isso, milagres são oficiais, são muito mais raros do que a gente imagina.
Sim.
É, porque a igreja não dá muita atenção para esses padres de interior, que fazem showzinho e tudo, porque isso fica numa coisa, é marketing, né? Mas milagre oficial mesmo aceito, não é mole. Tanto que o Sagan falava, pro caso de um paciente com câncer, se ele ficasse em casa, era muito mais jogo, porque a remissão espontânea em casos de câncer acontece na média de uma a cada 100 mil casos. Já em Fátima, se o cara for para Fátima rezar pedindo milagre, a relação de milagres para visitantes é de 1 em 1 milhão.
Calma mais bem em casa.
Então, você literalmente é mais jogo, você ficar em casa sem fazer nada, você tem 10 vezes mais chance de se curar de câncer do que se for para Fátima.
Mas o ideal é procurar ajuda, tá, gente?
Vá ao médico, né, cara?
Dez anos após o martírio de Bruno, Galileu usou pela primeira vez o telescópio, percebendo que Bruno estava correto o tempo todo. A Via Láctea era formada de incontáveis estrelas invisíveis a olho nu. E algumas dessas luzes no céu eram, na verdade, outros mundos. Bruno não era cientista. Sua visão do cosmos foi só um palpite, porque ele não tinha nenhuma prova. Como qualquer palpite, poderia ter dado errado. Mas uma vez que a ideia estava no ar, deu a outras pessoas um alvo, nem que fosse para contestá-lo. Bruno viu de relance a vastidão do espaço, mas não suspeitava da incrível imensidão do tempo. Como nós humanos, que raramente vivemos mais de um século, esperamos entender a vasta extensão do tempo que é a história do cosmos. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Para imaginar todo o tempo cósmico, vamos comprimi-lo em um único ano.
Vamos falar um pouquinho dos episódios, então? Vamos falar dos aspectos, assim, alguns aspectos bacanas de alguns episódios. E, claro, não podemos pular o primeiro, porque o primeiro é o primeiro, afinal de contas. O Alexandre falou muito bem antes sobre ele. E temos aí o contato de volta com muitas das ferramentas da mitologia que foi criada lá na primeira série, né? E temos de volta a espaçonave da imaginação, o calendário cósmico e outras coisas bem bacanas, né?
A atualização do calendário cósmico foi uma das coisas que eu mais gostei. Ele atualizou um pouco os dados, né?
Que já estão desatualizados.
Já,
por causa da teoria do universo inflacionário, foi comprovada.
Então, mas ele é excelente, cara. É uma das ferramentas mais fantásticas que eu já vi pra você conseguir colocar uma coisa que é muito grande dentro de um contexto em que a gente possa compreender, né? Puxa, pega a idade do universo, que é o que a gente não consegue compreender o que é 1 bilhão de anos, imagina 13, entendeu? Comprimindo isso num calendário é fácil pra qualquer pessoa, cara, com o menor pensamento e abstração possível, entender o que ele tá dizendo ali, entendeu? Quando ele aponta pra aquele grãozinho iluminado e fala assim, tudo que a gente tem de história documentada tá aqui.
Tá aqui.
Você vê a insignificância sua, não só em tamanho do universo, mas tipo assim, em tempo. Entendeu? O que, que a gente acha que a gente sabe nesse, sabe, só tendo vivido nesse grãozinho depois de tanto tempo, que a gente não consegue imaginar o que que é, né?
Um dos grandes efeitos de ver essa parte é exatamente que ele te inspira a humildade, né? Olhar para aquilo e dizer assim, caramba, tanto tempo assim e só nesse último grãozinho de areia aí, nesse último tanto aí é que apareceu a vida, o que a gente conseguiu registrar os feitos que a humanidade fez.
Exato. Então, como é que você, se colocando nesse grãozinho de nada, nesse calendário cósmico, você pode dizer assim, não, gays não podem se casar? Tipo assim, qual é o argumento? Olha o grão que você é. Você não é porra nenhuma, você não entende nada sobre nada, entendeu?
Então... Ou então, eu criei isso tudo, mas eu tô preocupado com o seu prepúcio. Corta essa merda.
É, o Don't Masturbate, né, cara?
Esse é muito bom.
Assim, e o Carl Sagan falava, né, a astronomia é um conhecimento que ensina humildade. Você olha, quando você começa a ter um pouco de compreensão de onde nós estamos e quando nós estamos, você começa a entender que, assim, ao mesmo tempo você não é nada, você não representa nada de importância para o universo, mas ao mesmo tempo, você vê como você é importante, porque, caraca, somos átomos que aprenderam a pensar e descobriram que são átomos.
Essa é uma parte que, caramba, é muito inspiradora, porque a gente é o jeito do universo se conhecer. Pensa, a gente sabe do que a gente é feito, a gente tenta entender de onde a gente veio, pra onde a gente vai, sabe?
É nessa parte que eu sinto que é um pouco diferente que eu sinto, que é o orgulho da ciência de saber que a gente, uns bostinhas que nascemos no final daquela coisa, o quanto a gente conseguiu entender. O meu lado cientista me dá um puto orgulho de olhar o calendário cósmico e falar, cara, a gente é esse nada que nasceu aqui no final e olha o que a gente já conseguiu entender.
E olha só, a gente tá indo longe, cara. Presta atenção, e eu não quero defender design inteligente aqui nem nada, porque eu realmente não sou dessa escola, mas what the fuck, cara? As pedras estão pensando.
Poeira espacial.
Exatamente, a poeira cósmica.
Aprendeu a pensar.
Aprendeu a pensar e a entender que ela é poeira cósmica? What the fuck? Olha só o quanto, e o Tyson fala isso, nada na nossa imaginação chega perto das maravilhas do mundo natural. Se você começar a enxergar isso, tipo assim, como que um monte de poeira cósmica, quente, e raios cósmicos e radioatividade, como é que essa coisa se misturou tanto ao ponto de essa coisa pensar? É como se você explodisse uma bomba nuclear num ferro velho e você montasse um carro.
Um carro que sabe que é um carro, né?
Exatamente, o Herbie, se eu montasse o Herbie.
Mas a beleza é justamente essa, se você explodir uma bomba nuclear toda hora durante 10 bilhões de anos, uma hora você vai chegar no carro.
Alguma hora você vai chegar no carro. Mas você tá entendendo? Assim, eu sei que assim, não existe nenhuma evidência de que existe um propósito pro universo. A gente que cria esse propósito, né? E justamente a ciência luta contra essa ideia de que tudo foi criado para nós. É uma coisa fácil de a gente pensar, porque nós somos o centro de nosso universo, né? Sempre. Mas quando você não imagina, quando você imagina que nós somos o produto de aleatoriedades acontecendo por bilhões e bilhões de anos, não é inimaginável conceber que isso poderia acontecer, entendeu? Como, cara? Que loucura! É muito louco, não dá, cara!
É, a ciência tenta nos dar ferramentas pra pensar nisso, né? Pra tentar chegar um pouquinho mais perto da verdade toda hora.
E se a gente perecer daqui a mil anos, se a nossa civilização simplesmente se apagar, que potencial desperdiçado, e aí você vê como nós somos importantes, apesar de não ser nada, entendeu? A gente é muito precioso pra se desperdiçar dessa forma.
Sim, ao mesmo tempo que ele fala, nosso planeta também é único, entendeu? Não vai ser fácil da gente encontrar outro.
Exatamente, é um milagre do Dr. Manhattan, que ele achava tudo, ah, vocês são moléculas, vocês são porra nenhuma e tal, e depois ele voltava e pensava, não, realmente vocês são um milagre, tipo, de toda a aleatoriedade nasceu você, entendeu? E você é especial, entendeu? Tipo assim, essa que é a dualidade do universo. Não somos nada, mas somos tudo, né, cara?
Olha, de repente, o desastre climático causado pelo aquecimento global vai destruir a civilização humana, mas pode erguer a civilização dos pandas. De repente, tem uma mudança no clima que eles passam a se reproduzir loucamente, desenvolvem inteligência, e em 500 mil anos nós vamos ter pandas explorando a galáxia, que vai ser muito mais fofinho.
E morreu o racismo, porque são todos pretos e brancos.
Eu não tenho componente de crença pessoal no caso de querer acreditar que... Assim, é mais uma questão de... Tipo assim, isso intriga muito a mente, entendeu? De a consciência ser algo que aconteceu, sabe, espontaneamente. É foda pra caralho, entendeu? Eu acho. Mas eu mantenho o meu pensamento científico sobre isso também.
É porque é muito mais fácil pro entendimento humano a pensar que tem um motivo do que não ter motivo nenhum, né? Tem isso também, é da concepção humana. É muito mais simples pras pessoas acreditarem de que o mundo, o universo, o universo foi criado pra eles do que simplesmente eles morarem num cantinho medíocre da galáxia sem razão nenhuma de existir, né?
Que ainda vai ser detonado pra fazer uma autoestrada.
Exatamente.
Autovia espacial.
Não, mas eu sou muito mais da escola que leva isso em consideração. Ah, aconteceu. Somos aleatoriedades do que querer dizer assim, não, nós temos que ter alguma consciência. A nossa consciência tem que preceder tudo isso de alguma forma pra existir um motivo.
A coisa é que, assim, essa da dualidade, né, de ter que existir consciência antes, ou um criador, né? Sempre aquela história de, se tem tudo isso, não pode existir um criador? Ah, por mim pode, entendeu? Eu só não tenho evidências ainda pra dizer se tem ou não. Então, o papel do cientista é exatamente duvidar das coisas, entendeu? E é tentar procurar cada vez mais evidências pra chegar na verdade, seja ela qual for.
Exatamente.
A questão é simples, você tá vendo a ponta de um processo incrivelmente complexo, incrivelmente longo.
Uhum. Apesar que eu questiono um pouco também a questão da aleatoriedade que o Alexandre também comentou. Talvez as coisas não sejam tão aleatórias assim, porque o universo ele é regido por regras que muitas delas a gente ainda não entende, muitas delas a gente não tem como descrever exatamente como é, mas que elas existem, porque afinal, os átomos dos elementos eles interagem sempre da mesma forma, entendeu? Os elementos complexos eles se formam de uma forma que é conhecida, então algumas regras, ou provavelmente muitas as regras, elas existem. E as coisas, elas, apesar de serem aleatórias, elas vão acontecendo segundo essas regras, né?
Por isso que tem uma escola que defende que toda vida que a gente vai encontrar no universo vai ser baseada em carbono, porque quimicamente o carbono, ele é o elemento piranha. Ele se combina com todo mundo, na boa, tá aí. E outros elementos não é tão simples. Você demanda muito mais energia para romper e fazer ligações com outros elementos do que com carbono.
E lembrando, nós somos compostos dos elementos mais ricos do universo. Não é uma coisa que soa extremamente rara. Ah, não, vocês são formas de vida, sabe, feitas baseadas em silício, que acontece só quando uma supernova explode perto de uma anã branca, que combina os núcleos do cara. Não, a gente é feito dos elementos mais abundantes do universo. Então, talvez uma dessas regras seja haver vida quando houver condições para tal.
Sim, mas eu digo mais básica ainda, entende? O universo começou... teve lá teve ou não o Big Bang, a gente já sabe que o primeiro elemento que surgiu foi o hidrogênio. E durante muito tempo só tinha hidrogênio. E ele foi se transformando nos elementos mais complexos, seguindo algumas regras que são gerais para o universo todo.
Exato.
Entende?
Isso.
Então, assim, quer essas sejam as regras, ou quer sejam regras que a gente ainda não entende ou não sabe da existência, essas regras, elas existem, entende? Então, a coisa, ela não é que ela tenha uma estrada definida, mas mesmo a aleatoriedade, ela deve estar obedecendo alguns parâmetros naturais que existem, entende?
Sim, com certeza. Gravidade como uma básica, né?
Exatamente.
Tudo vai obedecer a gravidade no universo inteiro. Não tem como acontecer de outra forma.
É, se você for ver olhos, por exemplo, você está restrito por leis da física com o tamanho que um olho tem que ter para trabalhar, por exemplo, na faixa de luz visível.
É uma coisa que foi muito famosa nos anos 80, 90. Mas daí que você chega nessa questão maluca, que se como vocês falaram, a nossa combinação, ela é muito o carbono, a piranha dos elementos químicos e tal. E tudo isso acontece por uma grande sorte ou coincidência que as leis atômicas, as leis físicas, elas estão em determinado valor. Se as leis físicas fossem outras, provavelmente o carbono não seria tão piranha quanto ele é, o hidrogênio não seria tão abundante quanto ele é. Então, o que muita gente se perguntou no passado era, caramba, mas tudo isso aconteceu de maneira que hoje em dia a gente está aqui. Então, por muito tempo, pessoas se perguntaram se a prova que o universo foi... que a gente estar vivo é a prova que o universo, de certa maneira, foi feito pela gente, pra gente. Isso é algo que filosoficamente se discutiu muito no passado, mas é muito de se pensar assim, se as coisas fossem um pouco diferentes, com certeza a gente não teria vida, o Sol não seria factível, ele não formaria reações nucleares, o carbono não seria tão, tão reativo quanto ele é. São questões que deixam realmente qualquer pessoa louca de pensar.
Quando você chega correndo no ponto e o ônibus acabou de chegar, aquele ônibus foi projetado, planejado, organizado especialmente para você? Não.
Não, exatamente.
Qualquer universo que seja viável à vida, você vai pensar, todo mundo vai pensar exatamente isso. Ah, nossa, que milagre, o universo é certinho para gerar a vida. É como eles falam da tal zona dos caixinhos dourados. Ah, é um milagre a vida na Terra tá na posição certinha para desenvolver vida. Não, a Terra desenvolveu vida porque está naquela...
Exato.
É o contrário.
É só olhar em volta, tantos sistemas que não tem isso.
Agora, essa necessidade que o ser humano tem de pensar em si, né, e dar uma razão para a própria existência, ela faz a gente pensar muito. E não é difícil de pensar que algumas pessoas realmente pirem com esses questionamentos, né?
É fácil de pirar, mas a gente tem que lembrar que porquê é uma questão filosófica e não científica.
Sim, exatamente. A ciência tem que se preocupar com o como, né? E outra coisa interessante que tem, que o Alexandre comentou antes que foi no museu lá, né, e viu, conseguiu entender, ao menos visualmente, como é que é essa história de que não existe centro na galáxia, e eu finalmente consegui me localizar, por assim dizer, onde é que nós estamos no universo, porque ele explica direitinho, né, mostra, Via Láctea, aí tem o Local Group, Super Cluster de Virgem, e assim ele vai indo, né.
Uhum.
Até ele comenta muito ao passant sobre os multiversos, né.
Que a gente encontrou referências de que existem alguns anos atrás.
Não é puramente teórico?
Não é teórico, vocês estão viajando.
Teórico, mas não. O telescópio Kepler achou umas evidências aí.
Tem um pedaço que eles acharam que, dadas as condições ideais, se teoricamente poderia ser uma cicatriz de uma colisão com um outro universo, mas também pode ser... É tipo tocar a campainha aqui e ser a Luciana Vendramini. Pode ser.
Os reptilianos avisaram aqui no ponto que é pra gente cortar essa parte.
Uma coisa legal que eu notei foi, como é um texto do Carl Sagan e da Andrew Young adaptado e updated, né, atualizado, mas o texto original, né, é deles, tinha certos momentos em que eles ficaram muito marcados na série original e que eu achei foda eles terem retransmitido os trechos originais até com a voz do Carl Sagan.
Sim.
Como foi o Pálido Ponto Azul no final, ou então a animação da escala evolutiva, né, até chegar o homem, que era uma coisa... Eles simplesmente só mudaram fundo, deram uma enfeitada e tal, e recriaram até com o áudio original essas cenas que são clássicas demais pra você reescrever escrever.
Sim, um dos grandes pontos de acerto, aliás, né? Eles não negam em momento algum que é uma continuação, que é... Eles querem relembrar o legado, eles querem homenagear ao mesmo tempo que eles atualizam e fazem uma coisa nova, né?
Não é um remake, não é para mostrar o que mudou depois, desde o outro Cosmos. Inclusive, tem uma versão em DVD do Cosmos do Carl Sagan, que cada episódio tem um bloquinho final com atualizações.
Inclusive, foi um bom tempo depois que eles gravaram essas atualizações e o Carl Sagan já tá, digamos assim, você vê no físico dele, né, que ele já tá com a doença avançada, um pouco abatido, né?
Esse é o que tem episódio extra com uma entrevista no final, tudo.
Isso, isso. É o DVD atualizado, na verdade. Né?
Mas você vê, e assim que a ciência progride, né? Ela vai se atualizando, ela vai... Olha, gente, a gente pensava dessa forma, hoje em dia nós entendemos um pouco mais. Por exemplo, cara, o Cosmos era pré-Hubble, sabe? Entendeu? O Hubble foi um marco inacreditável na história da astronomia e do conhecimento que a gente tem sobre o universo. Qualquer coisa pré-Hubble tá super desatualizada, entendeu?
Olha, não precisa tanto. Nesse Cosmos do Tyson, ele passa por Plutão, mas passa meio correndo.
Exato, e agora a gente já tem informações novas.
Exatamente. Plutão, no Cosmos do Tyson, era uma bola muito, muito vagabunda, cor de cocô, que você não conseguia ver nada.
Exatamente.
E agora a gente tem mais em HD, né, cara? A gente vive numa era impressionante mesmo.
Se os cientistas pecam... Claro. Já usamos mal a ciência, assim como qualquer outra ferramenta à nossa disposição. E é por isso que não podemos deixá-la nas mãos de poucos poderosos. Quanto mais a ciência pertencer a todos nós, menor a probabilidade de ser mal utilizada. Descobrir a idade da Terra ou a distância das estrelas, ou como a vida evolui, que diferença isso faz? Bom, depende do tamanho do universo em que você quer viver. Tem quem goste dele pequeno. Tudo bem, é compreensível. Mas eu gosto dele grande. E quando analiso tudo isso com o coração e a mente, meu espírito se eleva. E quando tenho esse sentimento, quero que seja de verdade. E não que seja algo que está acontecendo dentro da minha cabeça. É importante saber se é real. E nossa imaginação não é nada em comparação com a incrível realidade da natureza. Quero saber o que há naqueles locais escuros. E o que aconteceu antes do Big Bang. Quero saber o que está além do horizonte cósmico e como a vida começou. Haverá outros lugares no cosmos onde a matéria e a energia viraram vida? Com consciência? Quero conhecer meus ancestrais, todos eles. Quero ser um elo bom e forte na cadeia das gerações. Quero proteger meus filhos e os filhos das eras futuras.
Então vamos seguir adiante, eu queria pular lá pro episódio 3, onde temos a aparição, né, ou ao menos um pouco da vida do Isaac Newton, né?
Sim, do Newton e do Halley.
Do Newton e do Halley, exatamente, e aparece também Robert Hooke nesse episódio, que ele pega os livros originais, né, do Princípio e a Matemática.
Sim.
Enquanto ele fala e visita lá a casa do Newton, ele fala dos livros também.
Uhum.
O Caio, você já chegou a ver, ou ao menos ler algumas partes desse livro?
Do Princípio, ali pedaços, assim, são livros que são muito difíceis de ler da maneira moderna para quem faz, assim, a maneira que ele argumentava, que ele explicava as coisas, não é agradável para a maneira que a gente escreve. Então, mais como curiosidade histórica do que como ciência mesmo.
Hoje em dia a gente lê, tem muito spoiler.
A forma que o Newton escrevia era muito para ele mesmo, mais do que, menos do que uma espécie de documento, Caio?
Não, existe toda uma argumentação muito filosófica em torno, muito argumentativa, não é uma coisa Não existe esse padrão que a gente tem hoje em dia. Muitas demonstrações são explicadas, são faladas, não são demonstradas matematicamente, entendeu? Isso que é muito difícil para a gente pegar. Um exemplo clássico, não falando do Newton, mas falando do Galileu, no livro do Galileu, é um diálogo, que as demonstrações que ele faz são em forma de um diálogo entre dois personagens. Então eles vão conversando e aquelas conversas que ele vai explicando o que hoje em dia a gente entende como uma prova matemática. Então é muito, muito difícil, é realmente muito difícil ler assim. É uma coisa que exige uma paciência, exige uma força de vontade muito grande para poder ler e realmente estudar aquilo. E quando você tem livros que são muito mais diretos no assunto do que o que eles foram. Então é realmente só ler pedaços de curiosidade histórica.
É, não é como um Suetônios da vida que, bem traduzido, você consegue ler na boa. Ele é, sendo realista, Newton é chato pra caralho.
Qualquer livro dessa época é chato pra caralho. Porque a maneira que a ciência escrita era muito, muito, muito descritiva. Como eu falei, os caras, eles não escreviam provas com matemática, eles escreviam provas com texto. Uhum. Que é... É pesado, é chato, é sonífero.
Eu não tinha cosmos nessa época, não tinha calça.
Olha, mas mesmo assim, alguns materiais do Newton são usados até hoje. Eu tô refazendo no Kerbal aquele gráfico do Newton do canhão para demonstrar a órbita, porque o princípio é o mesmo, a demonstração é a mesma.
Sim, aparece nesse episódio, né?
É, didática, aquele desenho é dele, aquele desenho é do livro original.
No final desse episódio, inclusive, tem uma animação muito, muito legal, porque ele mostra como é que o universo vai continuar se expandindo e como é que as galáxias Andrômeda e a Via Láctea vão se juntar, né?
É, daqui a alguns bilhões de anos.
Ele vai avançando, assim. Isso. É bem legal essa parte aí.
E Andrômeda, assim, acho que é uma coincidência poética que Andrômeda foi a primeira galáxia identificada, né? Pela astronomia, não foi?
É, que é a mais próxima, né?
Pois é, então, mas é legal que a gente esteja destinado a se dar um beijinho logo nela. Foi amor à primeira vista.
É, que a gente tá preso por uma corrente, tá ligado?
Não, e isso é uma coisa que você para pra você pensar, assim. Andrômeda tá longe pra caralho. É, e 1 milhão de anos-luz. E você vê essa ponhoca a olho nu da Terra. Isso te dá uma ideia de quão grande que é esse negócio. Você não vê como um objeto pontual. Você vê como um objeto difuso. Uhum. Isso, quando eu comecei a aprender ciência, quando eu comecei a aprender astronomia, pra mim era assustador. Como essa coisa que tá longe pra cacete a gente consegue enxergar? Isso é incomensurável quão grande é uma coisa dessa, e é um nada comparado com o que o universo é.
Exatamente, é isso que é assustador.
Uma coisa legal que eu gostei de apontar nesse episódio é o Hulk. É o destaque que eles dão pro Robert Hulk.
Não o verde, só pra falar.
Hã?
Não o verde.
Não, é que tipo assim, ele foi um grande experimentalista da época dele, é o responsável pela descoberta da célula, e ele só não conseguiu definir a teoria da gravidade porque ele não conseguiu fazer os cálculos que o Newton fez, mas ele era um cientista de ponta, e só que ficou muito, digamos assim, reduzido por causa da inveja que ele sentia do Newton, e também porque o Newton não gostava muito dele, então você...
Ah, eles não se davam, né, cara? Eles não se davam.
Eles não se picavam mesmo, e o Newton não ia muito com a cara dele. Tanto é que tem aquela história, né, de que a única foto de que servia como registro visual do Hulk, o Newton teria destruído.
Isso é gente, né, cara? Isso acontece.
Né? É pessoas, né, cara?
É exatamente isso. Cientistas são humanos. Newton era um gênio, filha da puta, de tão genial que era, mas o cara, ele era uma pessoa problematicíssima, assim,
Sim.
E é uma pessoa normal, como qualquer outra, então é muito legal ver que as pessoas muitas vezes têm essa noção que o gênio é um cara sobre-humano, e não, ele é um cara que sente inveja, que sente raiva, que fode os outros para poder se sobressair politicamente, é uma pessoa normal como as outras.
O Newton arranjou briga com todo mundo. Digamos assim, a treta dele com o Leibniz, por causa das diferenciais, mano, é histórica, né, cara?
Tanto que ele era um cara bem recluso, né?
Já que é pra fazer fofoca, reza a lenda que ele morreu virgem.
Eita, nós!
Reza a lenda que ele morreu virgem. É, tem um livro que ele escreveu no final da vida dele, que é um tratado... o nome não é exatamente esse, mas é algo do gênero. É um tratado sobre o inferno e onde vão parar todas as mulheres, inclusive a minha mãe.
Com certeza morreu virgem.
Nós vamos fazer mais uns pecados, vamos pular mais alguns episódios, nós vamos lá pro episódio 6, em que aparece mais uma referência ao primeiro Cosmos, que é o Dente de Leão, enquanto ele fala sobre a fotossíntese, né? Vocês lembram desse? Tem uma música incrível no episódio.
Sim, esse episódio é bem legal.
Ele fala sobre as regras da natureza, né? Vocês lembram que a espaçonave da imaginação vai diminuindo e ele vai entrando numa gota d'água, depois entrando, e ele mostra, vamos dizer assim, uma das coisas que eu acho que na natureza é das que mais me impressionam, que é a fábrica de energia das plantas, né? Que tem o cloroplasto e tal, e que não deixa de ser, né? A planta come luz e expele e produz energia a partir da luz. É uma coisa que eu acho fantástica, assim, sabe?
É o CGzinho mais vagabundo de todos os episódios, né?
Exatamente, é bem mal feito essa parte, mas é legal, porque como representar uma fábrica de energia a partir da luz, né, cara? Então, e envolver toda a parte química ali, né, da explicação que isso aí exige, né? Isso acontece em praticamente todos os episódios do Cosmos. É muito conteúdo e ele fala sobre muitas coisas diferentes, porque aqui ele fala sobre como é que os núcleos se tocam no Sol, entendeu? Sobre o reator de fusão, ele fala sobre o neutrino.
Esse que tem animação com Demócrito, né?
Exatamente.
Ah, tá.
Ele fala sobre o neutrino, sobre o Pauli, e ele junta tanta informação, condensa tanta informação, e eu só tô lembrando exatamente porque enquanto eu ia assistindo, eu ia anotando, entendeu? Mas é tanta informação, e ele vai, e ele condensa isso de uma forma que faz sentido ao longo da narrativa, que é bastante difícil de você lembrar tudo assim, né?
Eu acho engraçado o sétimo episódio, que é o próximo, uhum, que ele é meio João Kleber. Ele começa mostrando lá o Patterson, né?
O Claire Patterson. Apavorado. Sim. No áudio original, a voz do Claire Patterson é do Richard Gere.
Olha aí.
Olha só. E que começa assim, porque o Patterson está andando pela rua, daí ele vê as pessoas com as manchas, apavorado com não sei o quê. Aí ele passa o episódio inteiro explicando como ele chegou.
Sim, sim.
É fantástico.
Isso, pra no final ele mostrar por que ele tava olhando pras pessoas. Na virada pro comercial, a gente vendo ele direto na Netflix, ele tem aquela pausa. E ele mostra, mal sabia ele que ele estava mexendo com uma força muito poderosa.
Sim, ele tem uma narrativa meio assim, sabe, com tensão e tal.
Dramática, né?
Mas isso é storytelling. É o que faz ser interessante. Você podia falar assim, olha, tem um geoquímico chamado Claire Peterson que estudou a quantidade de chumbo que havia na nossa sociedade, e com isso ele conseguiu determinar a idade da Terra. Não. Ele começa com o cara olhando, todo mundo contaminado, e o cara, meu Deus.
Coloca até um sentido de urgência alto, né?
De urgência, exatamente. Aí você...
Sim, ele tá suando, ele tá correndo.
E aí você entende, não, isso era a paranoia do cara de saber que a nossa sociedade inteira tava contaminada por chumbo, na gasolina, nos produtos, nas tintas, em tudo, não sei o quê. E daí o cara faz uma descoberta científica de proporções astronômicas, literalmente, entendeu? É fantástico como eles narram isso de uma forma que faz todo mundo se interessar e achar legal. Por isso que esse negócio de você se conectar emocionalmente com a história de uma pessoa é a melhor forma de você ensinar a ciência. Porque você trabalha primeiro com a emoção da pessoa, e qualquer coisa, isso já saiu nerdologia, qualquer coisa que chega à nossa mente com carga emocional, ela se fixa com muito mais facilidade.
Quanto mais sentidos você envolve, principalmente a carga emocional, ela...
Exato.
Né? Isso serve até pra quando você vai estudar, né?
Com certeza, com certeza. E por isso que essa série é maravilhosa, por isso que ela é um tesouro cultural da humanidade que tem que ser vista por todo mundo. Se você tá ouvindo esse episódio, você não viu e você tá com vontade de ver, para de perder tempo, vai ver,
tem
cara.
Tem que ver, veja o primeiro, veja o segundo e reveja, se for preciso, né?
Não é assim, vi, tá visto, não, você pode rever, cada vez que você rever, você vai fixar mais aquelas ideias na sua cabeça, e ela não vai só te falar curiosidades sobre o universo ou sobre a história da ciência, ela vai te ajudar a raciocinar dessa forma. Ela vai te ajudar a entender o mundo à volta de você de uma forma científica.
Ela é uma série que tem uma capacidade de mudança pra pessoa que tá vendo muito grande. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o primeiro Cosmos, ele me mudou profundamente, exatamente por essa questão que tu falou, Jovem Nerd. Ela muda o teu mindset de encarar as coisas, sabe?
Você vê assim, isso existe?
Pera, é diferente isso do que eu tava pensando, sabe?
Exatamente. O mundo não é só feito de carros, postos de gasolinas e sabe, e filmes legais, super-heróis, né? Que legal que o mundo é feito disso tudo, olha que legal.
Isso que é importante da necessidade que a série tinha de ser revisitada, porque apesar de importante pra época, a primeira série do Carl Sagan, não necessariamente só porque ela estava datada, mas porque a linguagem, a forma com a qual o Carl Sagan ensinava, ela talvez já não fosse tão dinâmica para a audiência de hoje. Ela precisava de uma nova linguagem, ela precisava de um novo fôlego, uma nova abordagem. Por isso que essa nova série também é importante, tanto quanto a antiga.
Precisava de uma atualização, uma roupagem nova, né? No final desse episódio, inclusive, é feita uma autocrítica para a ciência, né? Porque ele fala claramente, depois de 20 anos de luta, né? Que ele provou aquela questão toda do chumbo nos combustíveis e tal. E ele fala claramente que os cientistas, como nós comentamos agora, são pessoas, né? E às vezes podem defender coisas erradas, né?
É, que foi o caso da briga com o Patterson com o Robert Kirhoe, né? Que era o cientista comprado pela indústria para emitir relatório falso sobre o chumbo.
É, pessoas mentem, mas a coisa bonita de toda essa discussão que a gente tem do método científico, é que é um método que permite a sua correção.
É intrínseco ao método, né, a autocorreção, né?
É você não aceitar que ninguém é o dono da verdade e qualquer pessoa pode corrigir o que outra pessoa fez. Não é, ah, eu sou o dono da verdade porque eu sou o doutor fulano de tal e eu mando nessa casa.
Eu acho muito, muito ruim que, infelizmente, isso seja usado em alguns debates como uma desvantagem da ciência. Ah, a ciência muda tanto que como é que a gente vai confiar na ciência? Eu falei, não, você tem que confiar na ciência. A ciência muda tanto que ela é a melhor fonte para você confiar, porque ela se atualiza, ela muda para melhor. Ela muda porque ela entende melhor.
Ela entende que a verdade não é absoluta nunca. Nós só estamos chegando um pouquinho mais perto da verdade a cada vez, mas a gente nunca vai querer, vai ter a pretensão, a gente, eu digo, né, as pessoas que pensam com a ciência ou que trabalham com a ciência, nunca vai ter a pretensão de ter a resposta final pra tudo.
Não,
né?
não vai ter. E, tipo assim, e se ontem comer ovo era ruim pro colesterol e hoje é bom, amanhã pode ser ruim de novo? Aí a pessoa pode usar isso como argumento, então, tipo assim, dane-se, como é que eu vou acreditar? Né? Assim, ok, mas lembre-se, é um conceito científico pensar por si só e questionar a autoridade. É isso que a ciência faz o tempo todo, se questionando. Né? Tinha alguém defendendo aí que você tinha que escovar o dente com sei lá o quê, e que andou reclamando da ciência. Quem foi? Foi alguém famoso.
Bela Gil!
Você tinha que escovar o dente com o quê?
Curcuma.
Curcuma.
Então, aí a gente fala assim... Pode ser que um dia realmente a indústria da máfia branca estava defendendo você usar as pastas de dente porque essa porra tem abundância da natureza e não é interesse de ninguém é que você consuma um produto que não seja patenteado, etc. Puta, isso, ok, existe isso, mas entenda. Se a pessoa está argumentando com você que cúrcuma é melhor para você escovar o dente, que existe uma máfia branca e o cacete não sei o quê... Ok, analisa isso. Quais são as chances desse argumento ser válido? Não só porque ele diz que existe máfia branca e você sabe que existe máfia branca, entendeu? Das indústrias farmacêuticas. Talvez exista realmente existe realmente a máfia branca, mas talvez ela não se aplique a esse caso. Talvez isso seja uma maluquice.
Existe a máfia branca, existe. A indústria farmacêutica faz milhões de sacanagens, mas a aspirina trata tua dor de cabeça. Viagra, dizem, funciona.
Dizem.
Não é porque existe que existe corrupção na indústria farmacêutica que tudo que vem de lá não funciona. Remédios, queira você ou não, eles passam por um processo longo, caríssimo e super controlado por governos até ter uma liberação. Essa vacina do Ebola que lançaram agora, isso foi completamente no desespero. Eles levaram um ano fazendo essa vacina. O prazo normal são 10 anos.
US$1 bilhão até para desenvolver um medicamento novo.
Mas ainda assim criticaram porque não fizeram isso desde os anos 70, quando tava matando as pessoas na África.
Ah, porque não tinha Facebook pra um monte de gente começar a xilicar, mandar e-mail reclamando.
Exatamente.
Mas entenda, o próprio episódio do chumbo mostra como a ciência pode ser usada em prol de um interesse econômico, etc. Como era o caso da briga lá com o Claire Patterson. questão, entendeu? É, mas, justamente por isso é que tem que ser questionado o tempo todo. Se você achasse, ah, não, mas os caras fizeram um estudo aqui, o chumbo é bom para nós, vamos comer um sanduíche com pó de chumbo, entendeu? Mas, então, você vê, é justamente pelo questionamento de autoridade da própria ciência que você pode evoluir e dizer, não, olha só, os caras estão falando uma pá de merda, isso tem interesse econômico envolvido, não é bem assim, entendeu? Pode ser que um dia curcuma, realmente, gente, olha aí, uma pá de merda que estão falando sobre pasta dental. Mas, pega essa informação, e pega a informação do que é a pasta dental, para que ela serve, como é que ela é feita, e bate uma coisa com a outra, pra ver se faz sentido na sua cabeça. Quem é que tem um argumento melhor?
Mas aí que tá, na ciência não existe autoridade. Exato. Existem os fatos, e as coisas têm que ser analisadas analisando os fatos, não o que, os achismos, né, cara? Os fatos, eles são públicos na ciência.
Não, então, mas, por exemplo, quem é que defende esse fato, entendeu? É aí que você tem que ver. Porque lá nos Estados Unidos tem uma campanha bem forte de uma galera contra a vacinação. Em geral, né, que dizendo que a vacinação pode ser causa de autismo e o cacete e tal. E aí, isso é um debate científico.
Não, não é.
Não é?
Não
é?
Não, é histeria.
É só ideologia.
É que nem o médico defende o chumbo.
Não tem nenhum trabalho científico apontando para qualquer efeito danoso de vacina.
Então, vocês acabaram de provar que entenda a fonte. Quem é que tá falando? Eu não quero, pelo amor de Deus, eu sou atualmente a favor da vacinação e a carteira de vacinação da minha filha é a prova. O que eu quero dizer é o seguinte, era ignorância minha achar que era um debate científico e não era.
Não é.
Mas, por exemplo, vocês acabaram de mostrar pra mim justamente o ponto que eu tô defendendo. Quem é que tava defendendo que vacinação é ruim pra você?
O retardado do Jim Carrey.
Eu sei que o Jim Carrey tava nessa.
O cara que criou isso aí foi um cara que, novamente, ganhou dinheiro das indústrias farmacêuticas pra poder, tipo, de uma determinada indústria pra poder criar um trabalho falso que eles estavam patenteando um novo tipo de vacina.
O Andrew Wakefield, foi esse aí. Isso. Foi esse responsável.
Esse cara aí.
O Bill Gates chamou ele com todas as letras de assassino por causa da irresponsabilidade da campanha dele.
Então, ok. Olha só como é importante questionar. Você pode até parecer quando chegou o Jim Carrey, a mulher dele, foi na Oprah, falou pra caralho disso, que eu lembro. E aí todo mundo, ah, meu Deus, ai, que terror. E etc. Beleza. Foi falado pra caralho nessa época. Agora, quem é que tá por trás disso? Quem é que tá defendendo um lado que tá defendendo o outro? Se você olha, de um lado você tem 1 milhão de papers científicos, e não um só, não uma análise encomendada por uma empresa ou uma indústria ou qualquer coisa. Você tem cientista independente defendendo aquilo, a mesma coisa com o aquecimento global. E do outro lado, você tem argumentos muito mais fracos vindo de pessoas, ou de uma fonte só, ou de, sei lá, pessoas famosas que sem autoridade científica, entendeu? É aí que você tem que colocar na balança, entendeu? O que você vai acreditar? Tipo assim, é óbvio que a ciência não tem todas as respostas, mas observe pelo que é mais plausível, né?
E eu acho que uma coisa importante, olha o seu redor. Olha nos livros de história qual é a expectativa de vida de uma pessoa. Olha, pergunta para os seus avós quantos irmãos morreram quando eram criança e olha o seu em volta hoje em dia. Faz a pesquisa você.
Exato.
Para poder ver, te sair duvidando de tudo. Ver que as coisas mudam, entendeu? A gente tem, qualquer pessoa tem esse direito de perguntar e olhar o que acontece. Essa é a ideia do método
científico. Por isso é importante, a importância do pensamento científico aí. Por isso que a gente está tendo essa discussão, dando essas voltas todas, de você pensar por si só e aproveitar que nós vivemos uma época, uma era de ouro da humanidade em que nós temos no nosso telefone todas as informações do mundo à disposição. Você pode pesquisar sobre uma coisa importante para sua vida antes de você ver uma reportagem da televisão e falar, ah, é isso mesmo, entendeu?
E lembrando sempre que o que importa são os fatos e as evidências, e não o que a gente acha ou deixa de achar.
Exato.
Né? E o importante é lembrar sempre disso, fatos e evidências. Porque se a gente for no achismo, aí acontece isso. O cara acha que a vacinação causa autismo, o cara acha que não sei o quê. Tudo bem achar, só que esse achismo ele tem que ser baseado em fatos e evidências. As evidências é que vão comprovar se aquele palpite, que quando a gente acha alguma coisa não passa de um palpite, elas vão dizer se aquele palpite pode estar certo ou pode estar errado. Essas são as ferramentas da ciência para se manter sã, para se manter confiável, né? Bom, gente, tem tanta coisa que a gente poderia falar no Cosmos, a gente podia ficar falando aqui horas e horas e horas, né? Tem tantos outros episódios marcantes, o próprio episódio 10, que é o Garoto Elétrico, sobre o Michael Faraday, né?
A gente bom. Vai ter que fazer um episódio só sobre o Faraday, cara, com certeza.
Muito bom o episódio do Faraday, cara.
Muito, muito legal e muito inspirador, aliás, né? Assim como várias outras histórias tem ali. Ele é uma série muito bem feita, com muitos pontos fortes e muitíssimos poucos, eu acho, pontos fracos, né? Na série, que eu não consigo nem nomear, mas que devem ter, que ele cercou a informação com uma áurea digerível, com uma áurea de interesse que você consegue, ao mesmo tempo que é divertido ver as histórias das pessoas que estão sendo retratadas ali, você está aprendendo, você está assimilando informação. Quando menos você espera, o apresentador, ele dá uma guinada e você, ele está falando sobre biologia e ele vai falar sobre astrobiologia e vida em outros planetas, e dali a pouco ele está falando sobre um elemento químico que atua junto com outro de uma outra forma. O texto é muito bem escrito, eu não consigo encontrar palavras suficientes para elogiar. Se você ainda não viu, não perde tempo, não tem desculpa para não ver, para não rever. É uma riqueza sensacional, um tesouro cultural da nossa época realmente, né?
O legal que você falou, como essas mudanças que ele faz, fazendo essas trocas de áreas, é que como a ciência não é compartimentalizada, a natureza não tem uma caixinha escrito física, uma caixinha escrito química, uma caixinha escrito biologia.
É verdade, é verdade.
Essa foi a divisão que a gente fez, né?
É tudo aquela mesma coisa.
Tudo
então,
a mesma coisa, exatamente.
Então, a gente divide porque é impossível alguém conhecer tudo. A gente já passa uma vida estudando uma área, se passasse para estudar tudo, ninguém estudaria nada.
Só o Dr. Emmett Brown.
Só Emmett Brown. E fala 10 línguas ainda. A natureza é uma só. A natureza não tá cagando e andando se é física, se é química. Tudo é natureza. E quando ele mostra essas coisas, ele tá quebrando essa cabeça das pessoas de achar, mas você tá falando de átomo em biologia, mas átomo é química. Como é que você tá estudando átomo em biologia?
Sim.
É tudo a mesma coisa. É a natureza. E é muito legal quando ele mostra disso, que ele mostra como a natureza é única, só uma área influencia na outra. Isso é extremamente lindo.
Na educação a gente procura muito isso, que é a tal da interdisciplinaridade, né? E é algo extremamente difícil de alcançar, principalmente em sala de aula, né?
É muito difícil. Com certeza é muito difícil, porque todo mundo tem que se separar. Mas, por exemplo, quando você descobre a correlação entre as coisas, é algo fantástico. Eu lembro que, até hoje, eu comecei a gostar de história. Não gostava, porque primeiro, tinha que estar na escola, que saco. Mesma coisa, o mal do nosso sistema educacional é isso, todo mundo acha saco para a escola. Mas eu lembro que eu tinha aula de História do Brasil e História, né? História Mundial e História do Brasil. E aí, cara, você estuda Napoleão e depois você estuda Dom Pedro e vinda da família real portuguesa do Brasil. Quando eu entendi que a família real veio pro Brasil por causa do Napoleão, foi como se fosse um amálgama, foi como se fosse um Marvel versus DC. Juntei dois universos, sabe? Eu falei, caraca! Não, foi justamente essa inter-relação, no caso de história, que é tudo a mesma coisa também, as coisas que acontecem no mundo, né? Nada é... Não, isso aqui é geopolítica, isso aqui é guerra. Não, tudo se mistura, né?
E a gente fica se perguntando por que ninguém disse isso pra gente antes, né?
Que fascinante, cara. Uma coisa, foi um crossover na minha cabeça. Porque eram duas matérias diferentes, ministradas por dois professores diferentes, um livro diferente, caderno diferente, tudo. E, de repente, elas se uniram, entendeu? E achei que fascinante. E comecei a descobrir justamente a correlação de tudo. E aí, combinando o que o Caio falou, na natureza, tudo é uma coisa só. Aliás, essa é a grande, né? A grande busca da física hoje, né?
A teoria que unifique tudo, né?
A teoria que unifique tudo, que explique tudo. Que a gente está buscando atrás, talvez quando a gente descobrir isso, a gente perca toda a graça de viver, mas é justamente isso, porque a gente sabe que tudo é uma coisa só.
Aliás, é uma dica, quem quiser faturar uma grana boa que eles pagam com o Nobel da Física, é só formular uma teoria de gravidade quântica que funcione, perfeito.
Resolve essa bucha pra gente.
Nas quencas faremos as olhos e os ouvidos locais e os pensamentos e sentimentos do cosmos. Começamos a aprender a história de nossas origens matéria estelar, contemplando a evolução da matéria, traçando aquele longo caminho pelo qual ela chegou à consciência. Nós e todos os outros seres vivos desse planeta carregamos um legado de evolução cósmica que cobre bilhões de anos. Se levarmos este conhecimento a sério, se passarmos a conhecer e amar a natureza como ela realmente é, seremos lembrados pelos nossos descendentes como elos bons e fortes na cadeia da vida. E nossos filhos continuarão esta busca sagrada, enxergando por nós, como enxergamos por aqueles que vieram antes, descobrindo maravilhas com as quais sequer sonhamos. No cosmos.
You have new mail.
E amigos do Pause, chegamos a mais um mural de recados. A sessão a gente recebe comentários, feedback e tudo que você quiser mandar pra gente.
Eu estou aqui. Não era eu que devia falar isso?
Ah, não, sai daqui.
Não, cara, pô, o que tá fazendo aqui ainda?
Sai daqui.
Eu vim fazer companhia pra vocês, eu achava que vocês iam. Achei que vocês iam gostar.
Tô fazendo coraçãozinho com a mão,
né? Coraçãozinho, né? É isso aí.
Eu também.
Mas eu tinha que vir aqui com vocês hoje porque, enfim, acabou de acabar o programa, né? Espero que todos tenham gostado. E eu tinha que me fazer presente para poder agradecer a presença do Alexandre Tony, né? Consegui um horário na agenda dele, foi bem difícil, mas ele fez um esforço lá e a gente conseguiu trazer ele aí.
E a gente fez um esforço aqui, né?
É. Gravamos num horário absurdo.
Sim.
Pra conseguir gravar. Mas é isso aí, só temos a agradecer o carinho dele, a atenção que ele nos deu. E bom, vocês ouviram o programa, vocês viram, foi muito bacana. Todo mundo se divertiu, todo mundo se emocionou com o bate-papo, com a troca de experiências, né? Foi muito legal. Eu também quero agradecer muito ao trabalho do Marcelo, que produziu esse programa. Foi atrás, não desistiu, correu atrás até conseguir negociar, sei lá, com o Alexandre um horário pra gente poder gravar. Então, Marcelo, o nosso agradecimento de toda a equipe do SciCast. Foi uma produção campeã.
Obrigado, foi realmente e-mails na madrugada.
É isso aí, o Marcelo stalkeou o Alexandre até não poder mais. Mas enfim, foi...
Ah, mentira.
Mentira, foi por uma boa causa. E insistimos com ele, obviamente, mas sempre na educação, né? Foi por uma boa causa e esperamos que todo mundo tenha gostado. O que mais? Em uma hipótese improvável, né, Marcelo e Estrela, de alguém que escuta o SciCast não conhecer o que o Jovem Nerd faz... Eles têm um site chamado jovemnerd.com.br, onde eles produzem muito conteúdo. E, aliás, eles produzem o Nerdcast, que é o podcast deles, há muito tempo, né?
Referência para todos que gravam podcast no Brasil. Só existe a mídia podcast hoje no Brasil, do jeito que é, por causa desses caras.
Ou vocês acham que aqui o Silmar de Chapecó e Santa Catarina apareceu da onde?
É. Vai ouvir podcast nas gringas lá, é mó chato, os caras conversam tudo sem errado, edição. Sem edição, sem música, sem vinheta, sem nada.
Enfim, o que que eles têm lá no site deles? Tem, obviamente, o podcast Nerdcast, que a gente já citou, né? É um podcast longevo, fala sobre cultura nerd, o ponto de vista nerd sobre todas as coisas, né? Uhum. Cultura pop em geral, uma veia de humor muito bacana que eles têm no programa, né? E já está lá no número 479, segundo o que está no site oficial do Jovem Nerd aqui. E é, como o Marcelo falou, é referência para todo mundo que produz, para todo mundo que ouve podcast no Brasil. Eles são os pioneiros, né? Não é à toa que eles estão aí há tanto tempo, com tanta qualidade.
Não é assim, antes que venha a mimimi. Eles não foram o primeiro, eles foram o primeiro a dar certo. Talvez o único, se parar pra pensar.
Tem poucos, nessa categoria aí que deu certo, tem poucos, né? É. É, mas enfim, é, tem mais coisa lá, né, Marcelo? O que mais que eles produzem lá?
Tem um Nerd Player, que é, tipo, normalmente é o Jovem Nerd, né? Mas talvez tenha o Azaghal, tem o Sr. K, tem o pessoal do MRG, jogando um jogo. Só que ao contrário desses gameplay que a gente vê normalmente no YouTube, que é o cara jogando o jogo do início ao fim, fazendo um comentário, uma bobagemzinha, é todo editado, cheio de piadinha, cheio de referência. É um dos poucos canais de YouTube que eu assisto nessa parte de games, é o deles, que realmente tu não assiste pra ver alguém jogar o jogo por você, tu assiste pra rir. Então eu gosto muito do Nerd Player.
Sim. Aliás, eles têm um universo todo de produção em vídeo, né? O Nerd Office.
O Nerdologia.
O Nerdologia com o Atila, né? Eles têm outras coisas também, eles produzem o Cozinha de Jack, né? Com o Tucano.
O do Sr. K.
Como é que é o nome do quadro do Sr. K? Balcão de Informações do Inferno. Adoro aquele programa, cara. Eu me estouro da risada. E ainda tem outras produções, né? Da produtora de vídeo deles, da Amazing Pixel, né?
Isso.
Tem vários projetos em vídeo muito bacanas. Enfim, para os que chegaram até aqui e viveram em Marte nos últimos 10 anos e não conhecem o site do Jovem Nerd, já acessem lá www.jovemnerd.com.br e prestigiem lá o trabalho deles, que são bacanas, são pessoas excelentes, são profissionais excelentes, produzem conteúdo de qualidade há anos na podosfera e na internet do Brasil. E enfim, é isso aí, já estamos puxando o saco até demais. Não que eles não mereçam, mas enfim, é isso. Muito obrigado por nos prestigiarem também, Alexandre e Dave. O nosso coração está com vocês, com certeza. E é isso aí, vamos adiante, né? Vamos à nossa leitura de e-mails, né, Marcelo? Quem devia falar isso aí era você, né?
mas já veio aqui, voltou.
O cara volta pra uma leitura de e-mail e já sai dominando, né?
Não, parece que é o dono disso aqui.
Quando a gente acha que vai, né, Marcelo? O cara chega já.
Consegue
gravar 3 seguidos.
Você viu?
Vamos lá, Estrela, por favor, lê o primeiro e-mail.
Então, e-mail é do Matheus Casarim. Ele é estudante, tem 14 anos e é de Resende, Rio de Janeiro. Ele tem 14 anos também.
Não era você que gostava dos novinhos?
Exatamente, por isso que eu escolhi esse e-mail.
Olha só. Eu acho que já não devia ler. Tá, vamos lá.
Não, adoro que pessoas novas se interessem por ciência e pelo SciCast mandem e-mails pra gente.
Muito bem.
Olá, pessoal do SciCast. Gostaria de agradecer ao trabalho que vocês fazem. Sou estudante do 9º ano da minha escola e sempre amei tudo relacionado a ciência. Vocês conseguem trabalhar com uma linguagem clara e simples, de uma maneira coerente que qualquer pessoa consegue entender. Olha, isso é um elogio.
Porra! Tem gente com 30 e pouco que às vezes manda e-mails, não entendi o problema de você. Pô, eu tenho 14, hein? Vamos ficar pensando.
Pois é. Conheci o trabalho de vocês há 2 semanas e já amei. Sempre tento procurar esse tipo de assunto, mas vocês sabem que conteúdo de qualidade é sempre difícil de encontrar na internet. Vocês fazem companhia durante as minhas viagens de ônibus para ir à escola e ainda por cima com conhecimento. Olha que legal isso. Tenho um sonho de quando terminar a escola ingressar em uma carreira acadêmica e vocês só reforçam a minha ideia. Já tentei apresentar vocês para meus colegas, mas infelizmente eles não acham esse tipo de conteúdo interessante.
Que bando de loser.
Nem todo mundo.
Relaxa, cara. No futuro tu vai olhar pra trás e lembrar disso.
É isso aí. Eles também vão, na verdade, você vai olhar pra trás e eles vão olhar pra frente, porque, né?
Ou não, você vai olhar pra frente também quando você for pedir um lanche no McDonald's.
Não. Olha o preconceito.
Quem não estuda tem lugar garantido, cara. Sempre vai precisar de fritador de hambúrguer no mundo.
Você sabe que a gente deve ter ouvinte que trabalha no McDonald's.
Então, se a gente tiver ouvinte que frita hambúrguer, vai estudar, cara. Frita teus hambúrguer aí, mas não deixa de estudar, porque senão você vai passar o resto da vida aí fritando hambúrguer.
Eu tinha um ex que fez carreira de 10 anos. Eu fui rever. Nossa senhora. 10 anos fez.
Virou Shepherd Master.
Não sei, mas deve ter criado muito espinha.
Ela deve ter aparecido várias vezes naquele cartazinho que fica no McDonald's. Funcionária. Funcionária do mês, funcionária da semana.
Isso.
Mas de qualquer forma, acho que já valeu o esforço. Desde já, obrigado pelo trabalho e desculpe qualquer erro gramatical de concordância. Um abraço para todos vocês do SciCast e não pare com esse conteúdo de entretenimento e conhecimento que vocês proporcionam para todo tipo de idade e níveis de graduação.
Cara, tu escreve melhor do que eu, relaxa, eu tô com 31.
Muito bom.
Tá ótimo, obrigada, Matheus, pelo e-mail. Continua ouvindo a gente. Nossa, ele conhece só 2 semanas.
Não, né? Mas
vai demorar muito pra ouvir.
14 anos, já deve ter ouvido 50 programas, vamos lá.
Ai, que idade boa, cara. 14 anos sem se preocupar com nada. E tempo, cara. Como a gente tinha tempo nessa época, meu Deus do céu. Muito obrigado, Matheus, pelo prestígio. E continue com a gente aí, que tem muita diversão pela frente.
Então vamos lá, eu vou ler o próximo e-mail, que aqui é do Jonas.
Marcelo, leia o próximo e-mail, por favor.
Não, não faz isso, cara. Não é assim que funciona.
Como que expulsa alguém da chamada, Marcelo?
Tu vai editar essa leitura de e-mails também? Não.
Não.
Estrela, corta tudo isso aí, tudo isso aí.
Vai cortar as piadas agora, de certo. Não, eu coloquei não, aqui pra isso, hein?
Acho que não são minhas, pode cortar do. Então vamos lá. Eu vou ler o. Isso pode cortar também. Eu vou ler o e-mail do Jonas S. Marques. Ele é desenvolvedor de software, tem 21 anos e está em São Paulo. Olá, senhores, tudo bem convosco? Sim, tudo bem com vocês dois?
Sim.
Ah, tudo bem.
Cara, eu gravei com o Jovem Nerd, sabe? Pô.
Eu não, tô chateado.
Você deve estar insuportável hoje, né,
cara? Eu tava, no dia que eu gravei, eu tava insuportável e eu não podia contar pra ninguém. Ah, terrível isso, terrível. Ah, então vamos lá. Escrevi apenas para complementar um e-mail lido no programa passado e talvez, quem sabe, lhes propor uma discussão. No último episódio, um ouvinte deficiente visual lhes escreveu e contou das dificuldades dele. Eu lembro desse e-mail, né? Que era tudo muito caro no Brasil.
Sim,
tinha um...
sim.
Pois é. Também sou deficiente visual e trabalho numa empresa que faz importação e revenda de produtos de tecnologia assistiva, além de investir em produtos próprios. Sobre os preços em si, sim, eles infelizmente são um pouco convidativos ao usuário comum. Isso ocorre pela velha regra do retorno de investimento. Criar um produto demanda muita pesquisa e as vendas do produto precisam ao menos pagar as pesquisas relacionadas à área. Eu explico aqui que um software de leitura de tela, por exemplo, não sai por menos de R$3.500. Então, pô, é complicado, né? Escrevo também para reafirmar a necessidade de um sidecast sobre tecnologias assistivas e outro sobre urbanismo. Assim, a parte de acessibilidade, essas coisas, né?
Estamos trabalhando nisso.
É, na verdade a gente tem uma pilha de tema que tu não faz ideia. Hoje a gente tem tema por mais uns 7 anos de sidecast, depois a gente para. É bizarro como essa área carece de interesse científico das pessoas e como às vezes tecnologias são ignoradas pelos que enxergam, transformando-se em tecnologias elaboradas e úteis para nós cegos. Enfim, é isso. Sei que meu e-mail ficou meio confuso, gigantesco. Eu dei uma resumidinha, então deve ter ficado mais confuso ainda. Então peço-lhes as mais sinceras desculpas. Abraço a todos e muito sucesso. PS, e o mais importante, sou Team Guaxinim, claro. Porra, não tem como não ser.
Ah, por isso você escolheu esse e-mail, né?
Não, não, olha só, quem escolheu foi Estrela.
Estrela, tu tá se sacaneando?
Vou mostrar aí que...
É pra empatar. Semana passada teve uma Team Estrela também perdida.
Ah, tá. Então é pra deixar equilibrado, tá certo.
É. Isso não é legal, né? Semana passada a gente teve uma patrona...
Que não disse o que ela é.
Ah, vocês constrangiram ela, gente.
É, teve a visita dela e hoje a gente tem a visita do Silmar. Eu acho que é legal isso. Às vezes eu e a Estrela recebemos uma visita aqui. Então eu acho que é isso. Agradecer muito ao Jonas. É, como eu falei, a gente tem alguns ouvintes com deficiência visual e devemos ter outras deficiências também. Mas a gente está cada vez mais lutando para ajudar isso. E acho que um programa nessa área vai fazer a diferença. Então a gente vai procurar um especialista, ver se a gente marca alguma coisa. É isso?
É isso. Obrigada.
É isso aí.
Então, por favor, Estrela, dê tchau para os ouvintes.
Tchau, ouvintes.
Por favor, senhor Silmar, dê tchau para os ouvintes.
Tchau, ouvintes.
Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem com mais um programa espetacular. E beijinho no ombro.
O quê? Já acabou?
Já?
Uhum. Tá. Então tá bom. Tchau, gente.
Tchau. Vai embora.
Se a ciência não for divertida, então alguma coisa errada. Tem que ser divertida, a coisa mais divertida que tem é a ciência.
Oh. Marcelo?
Oi.
Qual que era aquele podcast que você foi e eu não deixei falar?
Super Amigos.
E por que que eles nunca me convidaram?
É vingança isso? É. Por isso tu não vai deixar os caras.
Por que que eles nunca me chamaram lá? Os caras, sério mesmo, que os caras querem que você divulgue o podcast deles aqui no SciCast e eles nunca me chamaram.
Johnny já gravou contigo.
Ah, é do Johnny?
Do Johnny.
Ô, cara. Ô, Johnny, abraço. Semana que vem o Marcelo fala de vocês aqui. I love